está de volta com mais um episódio. Pô, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz porque o jogo que a gente vai conversar hoje é um jogo que ele traz uma alegria. Uma alegria, assim, semelhante a que o Rodrigo Coelho exala sempre que ele entra aqui pra gravar com a gente. Como você tá, meu querido Coelho?
Eu achei que você fosse falar que você tava feliz porque finalmente você comeu uma pizza, né?
Nossa!
Era isso que eu achei, que você foi, entendeu?
Cara, é verdade.
Eu devo, não pago, nego enquanto puder. Peraí, não é bem assim. Mas, de qualquer forma, paguei as minhas dívidas e agora o Dan está alimentado como Kirby.
É verdade.
Alimentadíssimo. Igual as tartarugas ninjas de pizza, mano.
É verdade. Eu fui à casa do Coelho esses dias. Acho que quem segue aí o Up nas redes, inclusive se você que está ouvindo não segue, entra aqui na descrição aqui do nosso episódio, que tem aqui lá o nosso Instagram, tem o nosso Twitter, tem tudo pra você poder acompanhar o Up em todos os lugares. E a gente fez lá uma sequência de stories muito divertidos, né, Coelho?
Mano, foi muito legal. Sério, quem não tá seguindo a gente, de verdade, tá perdendo bastante, assim, porque foi muito divertido. A gente deu altas risadas e agora a gente tá até com Reels, tá com TikTok, meu irmão. Arroba segue o Up no TikTok. É, tá achando o quê? A gente é jovem.
É, pô, o Up também é cultura jovem, pô. Tamo no TikTok, né? Tudo quanto é lugar.
Mas é isso, Dan.
Cara, foi muito legal. Muito obrigado pela pizza com ele, inclusive, assim. Não que eu tenha que ficar agradecendo muito, afinal você perdeu uma aposta, você tem que pagar, então é mais do que sua obrigação. Mas ainda assim, muito obrigado.
Você agradece porque você é muito educado.
Claro.
Um exemplo de pessoa.
Mas e aí, cara, tá animado pra falar sobre o novo Kirby and the Forgotten Land, cara, que é o nosso tema de hoje?
Cara, felicíssimo, porque esse jogo é lindo, lindo, cara. E eu me diverti muito jogando ele com as duas pessoas mais importantes. Que é o meu filhote e a minha namorada. Então, cara, mano, maravilhoso. Esse jogo, ele pega dos adultos até as crianças e faz todo mundo colocar um sorriso no rosto. De verdade mesmo, é muito bom, cara. Muito divertido.
Muito legal. Eu já até sei o que você vai responder quando eu te perguntar se vale a pena ou não jogar, mas a gente deixa isso pro final do episódio. E hoje a gente tá com dois convidados aqui, cara, pra conversar com a gente sobre esse jogo incrível. Bom, voltando a gravar aqui com a gente com o Up, o nosso querido Marcelo Vinícius, mais uma vez. Gravou com a gente há pouco tempo, cara, e veio aqui de novo. Só, pô, daqui a pouco pede música aqui no Up, cara. Bem-vindo, cara.
Virando setorista, né? Setorista de Nintendices.
É
bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo. Falar de Kirby é sempre uma grande alegria.
Você curte o Kirby? Ou, tipo, esse daí é meio que uma novidade pra você?
Eu joguei vários, não vou dizer que eu joguei todos, mas alternando entre série principal e spin-offs, eu joguei bastante coisa e eu gosto muito, assim. Acho que minha primeira experiência com Kirby foi no Super NES, no Kirby Superstar, alugando em locadora e tal. E eu nunca tinha entrado muito na história, no lore do troço. Comecei agora pesquisando pra fazer as lives desse jogo e eu tô meio perturbado.
Ah, mano. Cara, a lore de Kirby é bizarra. Eu acho que é a franquia mais megalomaníaca que a Nintendo tem e ninguém fala sobre isso. Como assim, cara? Ninguém se surpreende com isso.
Não, olha só que loucura. Eu não sou o maior expert, assim, em Kirby. Eu joguei alguns e tal, gosto da franquia, mas eu não sou muito ligado nessa coisa da lore. Aí quando eu fui chamar o Marcelo pra gravar, ele falou comigo assim no Telegram. Ah, não, pô, é que eu tô dando uma pesquisada aqui e tal, entrando a fundo na coisa da lore, cara. Assim, mano, do que ele tá falando, velho? Aí eu fui dar uma pesquisada, assim, por alto, e aí eu vi que o negócio era, tipo, muito profundo. Aí eu falei, cara, vou até colocar isso aqui na nossa pauta, porque, tipo, normalmente eu escrevo ali, né, ah, do que se trata o jogo? Ou não, vamos dizer do que se trata o Kirby, porque aparentemente tem muito pra dizer sobre isso, né, cara?
Complicado. Entraremos nisso.
Cara, mas olha, as franquias da Nintendo, várias delas são extremamente focadas no gameplay, no level design e tal, e a galera não presta muita atenção, ou porque não entende inglês. Tipo Metroid também, muitas pessoas não se dão conta de que Metroid tem uma das melhores histórias de todas as franquias da Nintendo, assim. E o Kirby é bizarro, tem uma lore muito insana também, é muito louco isso.
Bom demais, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né, vamos falar sobre o jogo novo, vamos também dar um contexto, porque o Kirby tá fazendo 30 aninhos, cara.
Gente.
Pois é, muito velhinho.
O Kirby é mais velho que eu.
Ah, mais velho do que eu também.
Ah, eu também.
Que coisa.
Olha só.
Não me pronunciarei.
Por bem pouquinho, assim, tipo, bem pertinho ali.
Ah, eu não. Eu, pra mim, muito mais velho do que eu, cara. Nossa, que impressionante. Enfim, cara, a gente tá aqui também com o nosso querido Lucas Eduardo. Eu não sei, cara, se eu te chamo de Lucas Eduardo, se eu te chamo de Lucas. Você tem um sobrenome muito bonito, cara. Eu nunca sei qual usar, cara.
Você pode me chamar como você quiser, né? Mas, geralmente, quando eu vou em podcast, as pessoas me chamam de Lucas Nautilus. Que daí, tipo, fica fácil identificar diretamente por causa do Nautilus. Mas Lucas Edward ou Lucas Avadil, tanto faz. faz, o que for a sua preferência.
Zavadil é bonito.
Eu vou continuar chamando só de Lucas mesmo, porque passar o podcast inteiro falando Lucas Nautilus vai ser meio complicado.
Lucas Arts.
É boa, arruma, né? Cara, quando o Ricardo gravou com a gente pela primeira vez, nos primórdios aqui do nosso querido podcast, ele falou a mesma coisa, cara, sobre esse lance do Ricardo Nautilus. E aí eu senti que ele tava um pouco chateado com isso, assim, sabe? Agora de você eu tô sentindo uma outra energia, que tipo assim, não, Lucas Nautilus tá tranquilo.
O Ricardo, a gente pode chegar num consenso assim, que tudo que deixa ele chateado, a gente faz e faz cada vez mais intensamente. Então assim, se ele fica brabo de chamar de Ricardo Nautilus, vamos cortar o Ricardo e chamar só de Nautilus, entendeu? Oi Nautilus, tudo bem aí? Nem tem o nome mais. Essa é a minha postura com o Ricardo. Tudo que deixa ele triste, eu já falei no Café com Videogames, meu papel no mundo é deixar o Ricardo Regis triste. Não, brincadeira, sacanagem.
Meu Deus, que coisa pesada.
Não, é brincadeira, só porque ele pega muito no meu pé e às vezes eu gosto de também pegar um pouquinho no pé dele, especialmente quando ele não tá aqui pra se defender.
Justo. Inclusive, vale reforçar aqui que o Ricardo, apesar de não estar aqui hoje, ele está sempre com a gente porque ele é o nosso saque. Então você que tá ouvindo aqui e tem qualquer reclamação sobre o Up, já sabe, né? O arroba do Ricardo é o Ricardo Nautis. Você pode mandar todas as reclamações, todas as queixas, tudo que você não tá gostando de ouvir aqui, manda pro Ricardo que isso é com ele, tá? Mas Lucas, você, dane-se o Ricardo. Você, cara, como você tá? Não perguntei, né, cara? E bem-vindo mais uma vez aqui. É a primeira vez que você tá gravando com a gente como Up?
Como Up, sim.
Olha aí,
então,
cara.
Então, estou me sentindo muito honrado. A nova versão aqui, o Up, é a versão definitiva do podcast.
Ultimate, né?
Ultimate, exatamente. eu tô bem. Eu comentei contigo, né? Na verdade, tu já tinha me chamado pra gravar um Up, mas eu estava doente, eu tava com sinusite. Aí tu me chamou na terça e dessa vez eu estava com virose. Então, tipo assim, eu tô alinhando pra cada vez que eu sentir que tu vai mandar uma mensagem, eu já percebi, tá bom, essa semana eu vou ficar doente. mas agora eu tô melhor, tô 100%, tô zerado. Então, tô bem, tô feliz de falar de Kirby. Eu não zerei Kirby, mas eu tô achando absolutamente maravilhoso. É engraçado que eu acho que vocês três têm experiência com a franquia. Já eu, é o meu primeiro Kirby, eu nunca joguei nenhum Kirby, então
olha aí.
É a minha perspectiva de um novato, mas gostaria de dizer que apesar das proporções cósmicas, porque o Marcelo falou sobre o lore, né, que tipo, tem umas paradas meio, enfim, vocês especialmente que sabem mais vão falar um pouco mais pra frente, mas eu li por cima, e apesar das proporções absolutamente cósmicas, e pelo que eu entendi, o Kirby é meio que quase um deus, assim, ele é muito fofo. Então assim, Kirby pode tudo, entendeu?
É verdade. Mas é isso, a gente vai falar sobre o Kirby and the Forgotten Land, vamos falar um pouquinho também sobre esses 30 anos, né, Coelho? Mas antes, a gente tem que fazer aqui uns agradecimentos, né, cara?
Cara, eu queria começar agradecendo o Arthur Lobato Valadão. Obrigado!
Gente,
Arthur...
que intensidade!
O que tá acontecendo?
Sei, mano. Arthur, seu maravilhoso. É porque é o seguinte, a gente tem apoiadores no nosso Catarse, catarse.me/up, e todos eles ajudam a gente a continuar esse projeto de paixão que a gente ama tanto, e se você não está apoiando, considere, por favor. E aí eles, às vezes eles exaltam umas emoções, assim, muito fortes no nosso coração. Então, Arthur, muito obrigado, seu lindo. Quem mais? Dan, conta pra gente.
Fala você aí, pô.
Eu?
Tá contigo hoje,
Falar esse nome? Eu tava passando justamente pra você o mais difícil. Eu vou te falar, esse apoiador aqui, ele deve ser tipo um escritor de algum livro muito foda, cara. Porque olha o nome dele, L.G.Baião, com Y. É tipo o Tolkien, entendeu? É George R.R. Martin, ele é L.G.Baião.
É verdade.
É foda. Depois manda pra gente, lá no grupo secreto do Up, dos apoiadores do Up, lá no Telegram, quais livros vocês escreveu que a gente recomenda aqui, ó, lá no Up Indica, final do episódio, hein?
Quero saber também. E por último, agora eu vou falar, pô. Agora, esse aqui eu vou falar.
Ah, esse aí tá mole, pô.
O nosso querido Paulo Henrique Farias dos Santos, cara. Um beijo pra você, Paulo Henrique, um beijo também pro Arthur Lobato Valadão, que eu ainda não entendi por que o Coelho colocou tanta emoção, assim, deve ter alguma coisa por trás aí que eu não saquei.
É um nome forte.
Nome forte mesmo, é verdade. E também o nosso querido aí, o Baião, LG Baião, grande ícone literário, provavelmente, né? E façam como ele, gente, entra aqui na descrição, tá aqui o link lá pro nosso Catarse, dá uma olhada lá, tem várias opções de assinatura pra você apoiar o Up, pra caber no seu bolso aí, se você não puder apoiar, se você não tá num momento, né, que você possa apoiar a gente agora, compartilha o Up com seus amigos, manda naquele grupo lá, da galera que gosta de games, e é isso, gente, todo compartilhamento, toda ajuda que vocês puderem dar pra gente nesse momento é super importante, né, Coelho?
É isso aí, a gente conta de verdade com vocês. Cara, se cada um fizer isso, custa nada e ajuda pra caramba mesmo. Bora nessa então, Danzito?
Bora nessa, vamos lá.
Então vamos nessa. Puxa o tururu, Zabuzeta. Tururu, tururu.
E Cardoso, você sabe o que vai rolar em abril? lá na nuvem, cara?
Não tô sabendo não, Dan. O que, que vai rolar na nuvem em abril?
Cara, abril é o mês do Abril Gamer, Era dos Exploradores, lá na nuvem, cara. A campanha com vários jogos em promoção. Inclusive, vários jogos que a gente ama aqui no Up, né?
Exatamente. Ainda mais vários jogos que a gente escolheu. Tem uma, o quê? Uma seleção de jogos pra vocês, nossos queridos ouvintes. Que aí você pensa assim, porra, o que, que eu vou comprar? O que, que eu vou fazer? Cara, a gente já fez esse trabalho pra você. É só você ir na nossa lista lá. A lista vai estar na descrição desse episódio. E você consegue encontrar uma seleção de pelo menos 30 jogos ali que a gente escolheu um por um pra essa campanha nova da nuvem, né, Dan?
Exatamente, cara. A campanha começa no dia 13 de abril e vai até dia 21 de abril. Vai pegar aí esse período maravilhoso da Páscoa pra você poder comer seu chocolate, jogar o seu joguinho favorito. E tem mais, cara. Tem o nosso cupom aqui, que é o cupom que vai te dar 10% de desconto para jogos de PC lá na nuvem. O nosso cupom é o UP10. Muito fácil. UP10, 10% de desconto. Tá tudo aqui na descrição. Você entra aqui no episódio, vai estar lá nosso cupom, vai estar a nossa lista. E o cupom vale pra outros jogos também, não só pro que a gente tá indicando. Porque aqui a gente faz a indicação aqui, né, Cardoso? É um atalho, né?
Exatamente. E também, Dan, é muito importante lembrar pros nossos queridos ouvintes que cada vez que um jogo é comprado no nosso cupom, a gente ganha uma comissão. Então, se você comprar um jogo com o nosso cupom, você tá ajudando o nosso trabalho também, né, Dan?
Exatamente. Isso é muito importante aqui pra gente. E, cara, vai ser legal pra você também aí que tá querendo comprar aquele jogo que você tava esperando aí uma promoção chegar. Essa promoção chegou, então aproveite o Abril Gamer da nuvem e vai ser feliz. Vai lá, vai ser feliz.
Amigos e amigas, Kirby está de volta. Eu tô muito feliz com o retorno triunfal do Kirby, porque existe uma lenda, que é o seguinte: Kirby entra quando o console da Nintendo está saindo. Mas o Switch parece que não está saindo ainda, né? E o Kirby veio com tudo dessa vez e chegou assim de uma forma que pouca gente esperava, porque, cara, Kirby é uma franquia da Nintendo que ela é muito querida, mas ao mesmo tempo as pessoas não dão muito crédito pra Kirby. Eu não sei exatamente porquê, não sei se é porque ele tem um público-alvo muito bem definido, de uma faixa etária um pouco menor, mas todos os jogos do Kirby, eles são no mínimo bons. Podem não ser extraordinários, mas não tem nenhum jogo do Kirby que seja ruim assim, cara. E se você olha no Metacritic, você vai ver que todos eles têm uma média de notas assim, bem parecidas.
Tirando esse do Switch aí, que veio aí, mas acho que eu sei que você gosta, já defendeu ele aqui, mas eu acho ele bem, bem fraquinho, cara.
O Kirby Star Allies?
É, exatamente.
Pô, ele é um jogo muito bom pra criança, mas realmente ele é o que tem a nota no Metacritic, assim, mais abaixo dos Kirby da série principal.
Mas o problema desse jogo é que ele não saiu completo também, né? Tipo, a Nintendo foi atualizando ele com o tempo, uma estratégia bem equivocada, na minha opinião. É. Ele, quando saiu, ele era um jogo muito pobrinho, assim, o que não combina com o Kirby, né?
É, ele tinha pouquíssimos personagens e tal. Hoje é muito mais completão, de cheio de coisa. Até modos de jogo eles adicionaram com o tempo.
É.
Mas esse Kirby agora, mano, Forgotten Land, ele é o Kirby que saiu da curva. Ele, eu acho que ele furou um pouco a bolha do Kirby em si. Tanto que ele começou a se tornar a melhor estreia do Kirby no mundo inteiro. No Japão, no Reino Unido, nos Estados Unidos e um monte de lugar, porque ele realmente deu um up na fórmula do Kirby, gostou?
É, gostei. Ah. Sempre a propaganda, né? O rei do...
É, o rei do marketing.
O rei do marketing. É, mas eu quero saber, cara, do que se trata o Kirby, e eu tô sentindo que o Marcelo quer falar, e eu vou passar essa pra ele. Ele veio munido de informações aqui sobre o que se trata o Kirby, e eu tô curioso porque eu mesmo não sei direito, assim, apesar de já ter jogado alguns, eu fui vendo que a lore é complicada, e é um negócio complexo, assim, eu nem sei se a gente vai conseguir entrar tanto aqui, mas, Marcelo, do que se trata a franquia Kirby? Assim,
Kirby fala basicamente de cosmologia, realidades paralelas, entidades transcendentais e coisas fofas.
Você olha pro Kirby e você já percebe que é sobre isso, né?
Cara, eu comentei mais cedo, né? Eu não tinha tanta bagagem da história de Kirby no geral, até eu começar na primeira live que eu fiz de Forgotten Land no meu canal da Twitch, começaram a lançar teorias sobre uma borboleta na abertura do jogo.
Meu Deus.
Que aparece num portal e tudo mais, que essa borboleta já tinha tido participações em jogos anteriores. Eu fui atrás e essa borboleta é basicamente o deus da morte.
Ah, é verdade, é verdade. Inclusive ela tá no Kirby Star Allies.
Coisa incrível.
Aí eu já fiquei bem preocupado, assim, né? E eu falei, tá, na próxima live eu não posso ir tão desarmado assim, né? Deixa eu dar uma olhada no que tá rolando. Vai que o Forgotten Land lá na frente vai puxar coisa daqui. E, putz, a série tá fazendo 30 anos, né? Acho que nos primeiros primeiros jogos, o primeiro, o Kirby mora nesse lugar chamado Dreamland. E ele tem uma estrela que fica viajando, ele gosta de comer, ele gosta de dormir, ele gosta de brincar, ele parece que ele traz os impulsos mais primitivos, assim, como características principais da personalidade dele. Tem esse rei chamado DDD, que é um glutão que rouba comida. A princípio, a treta era essa. E aí, no segundo jogo, já entra uma entidade de matéria escura. E daí é ladeira abaixo. Chega uma hora que você descobre realidades paralelas, Deus da Morte, mundo pós-apocalíptico, e aí vai.
O planeta Popstar é mais dark do que aparenta, né? Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta pra você.
Pergunte.
Diz pra mim, quando a entidade que acabou com todos os guerreiros mais poderosos do multiverso da Nintendo no Smash Bros, qual foi a única criatura que sobreviveu? Conta pra gente.
O Kirby não foi no Smash?
Foi justamente o Kirby.
Foi exatamente. Gente, que susto, que nervoso que eu fiquei. Quando tem perguntas, no geral perguntas na minha vida, tipo do nada, Lucas, qual é aquela coisa? Eu esqueço. Eu Nintendo? O que que é Nintendo? Videogame? Não sei, mas é o Kirby. O Kirby é incrível, né? Como é que pode, cara? Ele é tão bonitinho, parece tão inofensivo, mas ele pode simplesmente sugar o universo inteiro, né?
Ele é um deus. Ele salvou todo mundo, ele acabou com tudo, e depois de fazer tudo isso, ele simplesmente dorme de cansado, de tão fofo que ele é.
Fiz o meu trabalho hoje, né?
É. Pô, uma explicação que pra mim fez muito sentido foi quando, pra explicar o que é um Kirby, uma pessoa com um conhecimento muito mais profundo que o meu falou, pensa que ele é um bebê Cthulhu.
Caralho, mas é bem isso mesmo. O bebê Cthulhu.
Mas no caso do Kirby, a gente quer olhar pra ele, né? Tipo, a gente olha pra ele tipo, fixamente e sempre quer estar pertinho. Mas no fim, o propósito é parecido, né? Ele molda a nossa mente de formas diferentes.
Eu tô ficando cada vez mais conectado ao personagem do Kirby, porque ele é isso. Ele gosta de comer, ele faz os trabalhos já pensando em dormir. Ele é bonitinho, eu não sou tão bonitinho quanto o Kirby, mas...
É lindo.
Mas eu tô gostando dessa coisa, assim. Eu tô me identificando com esse negócio de comer, dormir, sabe? E acho que é só isso, na verdade, que eu me identifiquei. O resto não, mas...
No fundo, é o que todos nós queremos. A gente gosta de comer, dormir, descansar.
É brincar, né? O Marcelo falou que ele gosta de brincar. Eu também gosto de brincar. Jogar videogame ali, né?
Sim, é legal.
Dançar, ele gosta de dançar.
É. Alguém gosta de trabalhar de verdade, assim? Será que gosta? Será? Não sei. Ele não gosta. Ele vai lá, faz negócio, depois, meu soninho. O soninho do final de semana.
E ele sempre começa o jogo também. Normalmente, ele tá descansando. Esse é o Kirby. Uhum. O Kirby, cara, pra quem não tá ligado, ele já tem 30 anos. É uma das franquias mais antigas da Nintendo. E ele foi criado pelo deus do game design pra mim, que é o meu segundo game designer favorito, que é o Masahiro Sakurai, né? O cara que fez o Smash. Coitado, deixa o Sakurai descansar, gente, por favor. Não fiquem importunando ele no Twitter pedindo coisa.
Eu acho que o Kirby é um reflexo do Sakurai, ele tá muito cansado.
Pois é. E ele criou o Kirby, né? Pra, na verdade, um jogo de plataforma pra Game Boy, que foi o Kirby's Dream Land, né? Isso lançou há 30 anos atrás, em 92. Sim, em 92 já tem 30 anos.
Meu Deus.
Tá? Você está velho ouvindo esse podcast.
Eu não. Eu sou João.
E aí ele foi se desenvolvendo, né? E o Kirby, cara, tipo assim, dos personagens da Nintendo, eu acho que talvez ele tenha sido o que mais deu certo ao longo do tempo consistentemente. Até o anime do Kirby, mangá do Kirby, foram bem recebidos, diferente do Mario, né? Os spin-offs que ele tem, tipo, de pinball, de quebra-cabeça, jogo de corrida, o Kirby tá em todas.
Cara, os do pinball são muito legais, né,
são
cara?
Bons.
É muito maneiro.
E são low profile, mas todos têm uma qualidade boa e são bem recebidos. A Nintendo gosta de experimentar com artes diferentes, tipo ela faz com o Yoshi, né? Eles experimentam com jogabilidades diferentes também, com a franquia do Kirby. É uma franquia muito especial, mano. Eu acho que as pessoas tinham que prestar mais atenção. Eu fico feliz que esse jogo tenha vindo pra poder trazer mais atenção pra franquia, sabe?
É, uma coisa que eu acho interessante, assim, pra galera que não conhece muito do Kirby, né? O Kirby, ele vende jogos de plataforma e ele, fora essas exceções do jogo do pinball e tal, né? Ele sempre foi um jogo de plataforma 2D e essa é a primeira vez que o Kirby está com um jogo realmente 3D, né? Que ele finalmente fez essa transição que parece que ele resistiu aí por muito tempo pra fazer. Inclusive, eu acho que ele faz de forma muito natural. A gente vai falar mais aqui. Eu acho que funcionou muito bem. Eu fico curioso em tentar entender por que que não existe o hype em cima do Kirby que existe nas outras franquias, que são essas franquias super clássicas da Nintendo, sabe? Porque, assim, desses anúncios, dessas franquias que voltaram agora no Nintendo Switch, né, que a gente viu novos jogos e tal, o Kirby talvez tenha sido o que eu vi menos empolgação no geral, assim. E até tava conversando com o Guilherme Dias lá, inclusive.
Lindo!
Se já ouvindo, um beijo. E ele tava comentando que comigo que o interesse da galera mesmo, assim, lá do pessoal do The Anime, da audiência deles, pelo Kirby era menor do que o esperado, sabe? E eu fiquei pensando, poxa, mas o Kirby é um personagem tão clássico, né? Aí talvez pra mim, que sou um cara que sempre acompanhei, sempre tive os consoles da Nintendo, né? Seja uma coisa mais, assim, que esteja mais ao meu alcance, e talvez pra outra galera é um jogo que passa mais despercebido, mas eu queria entender por quê, cara. Por que você acha isso, Coelho? Você entende?
Cara, esse Kirby eu acho que teve um destaque maior, assim, pelo menos na minha galera, que é muito focada em Nintendo, mas de fato, comparado com outras franquias, ele é menor, e o que é estranho, de fato, porque o Kirby, pra Nintendo, é extremamente importante, assim. Cara, pra começo de conversa, quando o Sakurai criou ele tem esse formato redondinho, porque ele era só um placeholder. O jogo que ele tava fazendo ia ser outro personagem. E aí ele fez meio que uma bolinha, como um placeholder, assim, um gráfico reservado, só pra quando eles criassem o personagem de fato. Aí eles acabaram gostando e ele ficou, né? O nome dele era até Popopô. E ele virou Kirby em homenagem ao advogado John Kirby, que defendeu a Nintendo no caso da Universal Studios, quando a Universal processou a Nintendo por causa do Donkey Kong. Que o Donkey Kong foi o que, mano, deu pontapé pra Nintendo ser o que ela é hoje, né? Então, tipo, foi um caso extremamente importante e a Nintendo homenageou o cara que conseguiu fazer a Nintendo vencer esse caso com o nome do personagem Kirby. Então, tipo, até pra Nintendo ele é importante, mas não entendo, não sei porquê, cara. Eu acho que eles não colocam tanto marketing por trás disso, ou ele não é um personagem, sei lá, épico, ele é só uma bolinha fofa. Não sei, mano. Realmente, não consigo entender.
Tenho a impressão que esse lance de interesse ou não em, às vezes, mídia social, ou às vezes mídia social aqui no Brasil, né, dependendo do jogo, eu acredito que pode ser um pouco pela questão de preço. Isso eu vejo até, às vezes, em jogos, às vezes, do PS5, por exemplo, alguma coisa como Horizon Forbidden West, ou uma parada tipo Returnal, ou agora o caso do Kirby, que são jogos relativamente caros, né, e eu imagino que esses jogos, esses grandes lançamentos, a galera escolhe a dedo. Mas, às vezes, eu sinto que, às vezes, tipo, mesmo não tendo esse interesse tão grande em rede social, não quer dizer que ele não existe, sabe? Eu acho que talvez esse Kirby, eu tô jogando ele, né, ele não seja o tipo de jogo que se vende tanto pra ter discussão em rede social, em Twitter, em YouTube, etc, versus outros grandes lançamentos. Eu ia usar o Elden Ring, mas eu acho que o Elden Ring é um fenômeno à parte, mas o próprio Kirby, eu digo isso porque o Kirby, como o Coelho falou, ele tá batendo recordes, né? No Japão, no Reino Unido, a gente não tem os números do NPD, mas eu tenho certeza que ele vai bater recordes no NPD também, seguindo o padrão não só do Switch, como em jogos da Nintendo, e até por ser, pelo que eu entendi, é o primeiro jogo 3D da franquia mainline, né, assim, no Switch. Parece que não tem esse interesse, pelo menos se for ver em métricas de rede social, mas sobre, às vezes, a quantidade de gente jogando e, sei lá, sabe, consumindo o jogo em si, tendo a experiência ali. Na verdade, existe um interesse, mas é foda, porque métrica de rede social é muito questão de algoritmo, né? E, às vezes, o algoritmo não favorece algo como o Kirby, eu não sei, assim, é hipóteses aqui, né?
É, eu acho que esse tá saindo bem, até, acredito que ele realmente vai bater alguns recordes aí, o Coelho já comentou, você também, Lucas. Eu vejo mais, no geral, como as pessoas olham pra franquia, sabe? E eu joguei os mais recentes, acho que teve um que eu não joguei do 3DS, mas eu joguei os mais recentes, joguei o Planet Robobot, que é um jogo bem legal, assim. Joguei esse do Switch, que veio anterior ao Forgotten Land, que é o Star Allies. Eu sinto que, assim, o Kirby, ele, de um tempo pra cá, assim, o último Kirby que eu joguei, que eu fiquei impressionado, foi o do Wii, que era o Epic Yarn, que até saiu uma versão dele pro 3DS depois. Os jogos do Kirby são sempre criativos e tal, mas eu senti que ele tava num caminho muito pra um público muito mais jovem, assim. Apesar de ser criativo, eu, pelo menos, eu me senti entediado jogando os jogos mais recentes do Kirby, e eu acho que o Forgotten Land, ele continua não sendo um jogo super desafiador, ele é um jogo fácil, mas ele tem um lance de sedução ali da descoberta, sabe, dos segredinhos, daquele coisinho que você vai ali, e aí quando você descobre uma habilidade nova, você fica, caraca, que legal isso aqui. O tempo todo ele faz essas explosões de alegria, sabe, quando você vai conseguindo fazer as coisas, que eu não sentia muito nos mais recentes, e talvez esse sentimento que eu tenha, talvez outras pessoas compartilhem, sabe, com os Kirby mais recentes, e aí fica aquela desconfiança, assim, sabe, será que vai ser legal, assim, não sei, eu tô falando aqui no base do achismo e pegando a minha experiência, né.
Eu tenho uma teoria.
Diga lá.
Eu tava pensando aqui nessa questão de hype, eu acho que primeiro é uma das séries da Nintendo que esteticamente falando, ela funciona muito melhor pro público japonês. Ela tem uma estética que tem um apelo muito grande pro ocidental, exceto crianças muito novas, assim. Eu acho que existe um preconceito geral com jogos, entre aspas, pra criança. E eu acho que o debate, quando a gente fala de hype, a gente fala muito sobre o que o Lucas falou de métrica de rede social, né? Do debate da internet. Eu acho que o debate tá muito centrado num estereótipo de jogador, que é homem, branco, hétero, da nossa faixa etária, assim, que parece que tem interesse muito grande em umas coisas mais dark. E aí, imagem que vem à cabeça é medieval, dragão realista, Gears of War, Call of Duty, sabe? Não que esse seja tudo que faz sucesso, mas acho que Kirby é o exato oposto do que normalmente as pessoas ultra berram na internet no E3, assim. É o tipo de jogo que a galera fala, ah, fofinho, mas ele nunca vai ter um trailer em CG que vai terminar o trailer e a galera vai aplaudir de pé, assim. Uhum. Eu acho que pesa bastante isso, mas por outro lado, falando em hype da Nintendo, Kirby, a sensação que eu tenho é que tem mais prestígio que séries mais hypeadas. Kirby nunca teve um esquecimento igual Metroid, Star Fox, F-Zero, sabe? Comparar a trajetória de Metroid com a de Kirby, parece que nos corredores da Nintendo Kirby tem muito mais prestígio, assim. Ele é meio que ele foi lançado por um estúdio que é parte da Nintendo há muito tempo, né? Que é a HAL Laboratories. E Kirby é meio que o Mario da HAL, assim.
É. Que é o estúdio que o Sakurai fundou, né? Foi criado por ele, não é isso?
E historicamente ele tá muito associado com a Nintendo, né? Uhum. O Iwata era presidente da HAL e depois virou presidente da Nintendo. Então eu acho que por esses fatores, mesmo não tendo esse hype, Metroid, por exemplo, se é qualquer coisa que sai nova de Metroid, a gente pira. A internet fica maluca. Mas a trajetória de Kirby, ela é bem mais consistente, assim, né? Nunca teve um grande intervalo na série principal, o spin-off tá rolando o tempo todo. É curioso isso.
Me corrija se eu estiver falando besteira, mas todos os jogos, mesmo os que tiveram uma recepção mais morna, assim, todos venderam muito bem, né?
É.
Eu gosto de acompanhar vendas e tal, né? Eu curto acompanhar essas coisas. No geral, o software da Nintendo vende muito bem, né? Sabe, mesmo no Wii U, tu via alguns jogos indo muito bem, né? Tudo bem que o Wii U foi uma anomalia ali, né? Em questão de vendas e tal, né? Mas todos os jogos do Kirby, tu vê que vendem, tipo assim, sempre passa do milhão, no caso, né? Que não é uma coisa que tu consegue falar com todas as séries da Sony e da Microsoft, né? Do Xbox, por exemplo. E Kirby, mesmo assim como o Marcelo falou, é uma coisa consistente. E é engraçado, porque é bem isso, né? Tu sente essa meio que uma coisa meio abafada em rede social, mas ainda, tipo, tá vendendo muito.
É. Ele é um personagem muito importante, né? E é um personagem que a maioria das pessoas conhece. Mesmo que não tenha jogado, as pessoas reconhecem, batem o olho e sabem que é o Kirby ali, né? Isso é muito importante, eu acho. É um ícone.
Uhum. A gente viveu vários anos aí de anúncio de personagem de Smash, se for juntar Smash 4 e o Ultimate. E todo anúncio de personagem, as pessoas queriam ver como o Kirby ia ficar, sabe?
É,
pelo menos na minha timeline, era um momento à parte do anúncio, era, tó, esse é o Kirby.
Como é que vai ser a habilidade de cópia dele, né?
Qual vai ser a peruquinha, como ele vai ficar?
Ah, isso é verdade.
Isso é verdade.
Mas vamos entrar um pouco no Forgotten Land em si, né? Não que a gente não esteja falando dele, mas queria saber um pouquinho sobre a história, cara, do Forgotten Land, assim, só pra gente dar um breve contexto, assim, do que tá rolando nesse The Last of Kirby, como a Márcia chamou muito bem aqui. Márcia não tá aqui com a gente hoje, um beijo pra Márcia. Lucas, do que se trata, cara, a trama do Forgotten Land, assim?
Resumidamente, o Kirby, como o Coelho falou muito bem, ele estava descansando, tava curtindo uma sonequinha e do nada abriu um portal gigantesco e todo mundo foi sugado pra um lugar estranho, e aí o Kirby acorda numa praia assim, meu Deus, atrapalharam minha soneca. Aí você anda um pouquinho assim, corre, e daí, na hora que tu corre com o Kirby, tu já fica, meu Deus, esse personagem é perfeito, né? Já para assim. É ainda mais pra mim, que é o meu primeiro Kirby, como eu tinha comentado, e aí você chega numa cidade em ruínas, meio The Last of Kirby, como comentário, assim, a natureza já dominando o lugar, e aí tu descobre que tem essas criaturas que eu não vou lembrar o nome. É meio que uma facção, na verdade, né? Desses animais.
Qual? Os bichinhos? Os que vão com ele, você tá dizendo?
Não os que vão amiguinho do Kirby. É os bichinhos que parecem tipo os cachorrinhos. Eu li que eles têm um nomezinho. Eu não tenho certeza, mas eu li que eles têm um nomezinho. Eu imagino que se tu pega aqueles negocinhos que tu pega em cada fase, que fala sobre as transformações, as criaturas em si, e lá tem um nomezinho, mas eu esqueci. Mas eles capturaram todo mundo pra algum propósito. E é o que eu entendi até agora. Tem algum ser que capturou todo mundo aí e tem algum propósito e eu tô resgatando todo mundo dos Waddle Dees, que são os teus amiguinhos.
O cachorro é Awoofy.
Eu lembro que a facção dos cachorrinhos tem o nome.
Caraca, a facção dos cachorrinhos.
A facção dos cachorrinhos é muito forte.
Mas, tipo assim, eu não sei se tem mais alguma coisa além disso. Eu confesso que se tem, eu não tô, tipo, cavando tanto sobre essas partes mais profundas da lore de coisa cósmica e tal, por causa da live que eu fiz do jogo. Mas isso, tu sai resgatando esses Waddle Dees, que como eu não tenho o histórico da série do Kirby, eu não sei se eles sempre foram amigos do Kirby ou tinha alguma rivalidade, nada. Eles parecem que sempre eram amigos. E aí tu sai resgatando todo mundo e tu tem essa borboletinha que o Marcelo falou que aparentemente é um deus da morte, é isso?
Sim. Eu ainda não sei se ela vai ter um papel de destaque nesse Kirby em específico, mas foi meio que uma participação especial. E eu vou usar um termo otaku aqui, eu não sei bem como traduzir ele, mas esse Kirby é um isekai, né?
Ele é. Ele é um isekai mesmo. Verdade. Começa num mundo novo.
Vai resolver pra outro mundo e resolver as coisas.
Até comentei isso em live. À medida que você vai resgatando os Waddle Dees, que são capturados nesse outro mundo, eles montam uma comunidade ali, né? Isso me deixou bem preocupado, porque visivelmente essa galera não é bem-vinda nesse novo mundo, e em vez de se preocupar em cair fora, você monta uma cidade, assim, né? Colonizando uma outra dimensão, é uma questão preocupante.
Mas olha só, é preocupante pra você que não é amigo do Kirby há muitos anos e não conhece o poder dele. Os Waddle Dees estão nem aí preocupados. Ah, o Kirby tá aqui, ah, já é, então bora ficar por aqui mesmo, tá suave.
É verdade.
Entendeu?
É engraçado que, convenientemente, tudo foi junto com o Kirby nesse portal, né? Não apenas o Kirby, como todos os amiguinhos estão lá, né? Inclusive o da lança lá, que é o nosso bonequinho que joga com a
é
gente.
É o Waddle Dee especial. Na verdade, ele é um Waddle Dee à parte, assim, ele é especial mesmo. Ele é o Bandana Waddle Dee. Você vê ele sempre como um personagem separado, muitas vezes jogável, né, nos outros jogos do Kirby. Ele é tipo, sei lá, tem os Toads e aí tem o Captain Toad, que você sabe, ele é um personagem à parte, ele não é um genérico, entendeu? O Bandana Waddle Dee.
Normalmente é o integrante que decide ter estilo próprio, né?
É, sim, sim.
O cara lançou uma bandana e pronto.
E ele tem as lanças, e você controla ele no co-op, e é muito legal, porque, tipo, o co-op do Kirby é naquele estilo do Mario Odyssey lá, depois a gente fala um pouquinho mais, mas ele é naquele estilo do Mario Odyssey, onde tem um personagem secundário ali que você utiliza. Só que eu não acho ele tão desprezível igual você jogar com
o
Cap.
Pô, eu não acho igual o Odyssey, não. Eu acho bem mais divertido, cara.
É muito mais, é isso que eu quero dizer. Ah, então vamos falar um pouco sobre isso, cara. Porque eu tô jogando bastante no co-op, a minha maior parte do tempo de jogo foi assim.
Eu me perdi um pouquinho na hora que vocês entraram com o Odyssey, o co-op, né, mais divertido do Kirby.
Sim.
É porque eu pensei que é o jogo como um todo e eu tô adorando o Kirby, pra deixar claro aqui. Mas, nossa, o Odyssey é incrível. Vocês acham mais divertido fácil, assim, tá ligado? Eu peguei isso, gente, né?
E do Odyssey você joga com chapéu e quando você tem um amigo jogando com chapéu, o Mario fica sem chapéu, porra. Você transforma a jogabilidade de um jeito que fica muito limitador pros dois, sabe? Não sei nem por que tá ali o co-op do Mario Odyssey, sinceramente.
Ele tá ali pra dizer que tem, porque o Mario é da família. Mesma coisa no Mario Galaxy. O co-op do Mario Galaxy é a mesma coisa também. O segundo player fica atirando as estrelinhas e pausando os inimigos, e é isso. É a mesma coisa.
É, mas o do Galaxy, ele não limita o seu jogo. É isso que eu... Essa é a minha questão, sabe? Uhum. No Odyssey, você abre mão do Cap pro aliado ser o Cap.
Isso porque tu é noobão. Se tu for hardcore, meu irmão, você consegue fazer uma aspira muito louca porque o outro jogador consegue controlar. Eu, como sou noobão também, não poderia te dizer como fazer, mas já vi na internet.
Dizem que dá pra fazer.
Cara, eu acho fantástico, assim. Eu gostei muito deles terem adicionado o co-op nesse Kirby, porque eu tava com muito medo disso quando eu vi os trailers iniciais. Ele parecia um jogo muito divertido do Kirby, e eu já tenho essa relação especial com o Kirby, porque eu jogo com meu filho, e é o jogo favorito dele, mano. Eu tô muito feliz que eles lançaram um jogo bom agora, e ele tá, tipo, tendo a primeira continuação de um jogo favorito dele. É muito lindo. É, sério, eu acho que isso também é uma parte do porque eu amo tanto esse jogo. Mas é legal, eu gosto de jogar com ele. Normalmente, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço no dia é jogar um pouco com ele, aí depois eu continuo começando meu dia e tal. Então a gente tá jogando bastante junto, e ele mesmo não gosta só de jogar com o Kirby. Ele gosta de jogar com o Waddle Dee também, porque ele é um personagem mais porradeiro, ele não tem a habilidade de cópia do Kirby, mas ele tem uma variedade muito grande de ataques diferentes. Tipo, se você segurar o B apertando pra frente, ele vai dar um combo de lança. Se você segurar o B sem nenhuma direção, ele faz um helicóptero na cabeça dele, girando a lança que vai soltando espinho no chão. Quando o Kirby, ele usa as habilidades de cópia dele, que ele vira um carro, o Waddle Dee fica em cima do carro jogando lança pra frente, como se fosse uma daquelas metralhadorazinhas, sabe? É legal jogar com ele, não é um personagem que tá ali só pra ter um co-op. A única limitação mesmo é que o co-op, ele realmente segue o primeiro player, né, o Kirby. Então, tipo, se o Kirby foi pra um lado e o Waddle Dee for pro outro, a câmera, ela não se distancia pros dois personagens ficarem na tela. O Waddle Dee é teletransportado pra cima do Kirby, sabe? Isso, às vezes, é um pouquinho chato, mas, tipo, funciona.
Muita gente tá comparando esse Kirby com o 3D Land, né? Acho que pela câmera e tal. A diferença dele pro 3D Land, no co-op, principalmente...
O Super Mario 3D World, você tá falando.
É, isso. É, o 3D World. Que é o 3D Land pra 4.
É, isso.
Ele é pensado pra ser em co-op, né? Ele tem várias sequências nas fases em que você tem uma parte em cima da fase e uma parte embaixo da fase, justamente pra que seja um jogador indo pela parte de cima e um jogador indo pela parte de baixo. O Kirby não tem esse detalhe, essa riqueza na construção das fases dele, né? Mas ainda assim, eu acho que o co-op é legal. Eu acho legal estar comentando isso, porque tem, pelo menos pra mim, assim, muita gente veio perguntar se ele valia a pena pra jogar junto. Ah, vale pra jogar, sei lá, com meu namorado e tal, vai ser divertido. E respondendo essas perguntas, eu acho que sim, ele é divertido. Uma das minhas preocupações quando eu vi que ele ia ter o co-op era que o Kirby costuma ser um jogo muito fácil, né, com um desafio reduzido. E eu me perguntava, cara, ele já é um jogo fácil jogando sozinho. Jogando com dois, ele não vai ficar, tipo, sem graça, sabe? E eu acho que não, assim. Acho que ele mantém a dificuldade você jogando com outra pessoa. Não sei como é que foi a experiência do Coelho, mas pelo menos comigo, a dificuldade continua no mesmo patamar ali. E as batalhas contra os chefes são bem divertidas jogando acompanhado. Então, eu acho que funciona muito bem o co-op dele, assim. Na minha experiência, eu também joguei com a minha namorada e tal, e tem sido bem divertido, assim. Eu tô gostando bastante dele no co-op.
O co-op nesse jogo vale a pena, eu acho mais legal do que no Star Allies, que foi um jogo do Kirby feito pra co-op. E assim, nesse jogo ele, apesar de não ser feito pro co-op, ele é claramente um jogo single player que eles adicionaram uma mecânica de co-op. Eu acho que vale bastante a pena, sabe? Mas aí que tá, o lance da dificuldade versus a diversão que você citou. Eu acho que Kirby não é sobre a dificuldade, então acho que ninguém tinha que estar se perguntando isso. Até o modo difícil dele não é difícil. O Kirby é um jogo pra você jogar de boa, mano. Eu acho que quem tá preocupado com dificuldade já tá começando errado. Não é um jogo que você vai se desafiar jogando. Ele é um jogo que você vai jogar sorrindo e se divertindo e se encantando, né? A dificuldade dele, ela tá em dois momentos. Que ela tá em você encontrar todos os colecionáveis e os Waddle Dees, porque toda fase que você vai, ela tem uma missão escondida, que o jogo não te fala de cara qual é essa missão. E aí, se você completa essa missão, pode ser tipo, sei lá, comer 3 itens escondidos na fase. Porque o jogo, ele te recompensa pela exploração, né? Então, você passa em cima de um matinho, ele vai sair uma fumacinha, às vezes tem um item, ou uma moeda, né? Aí, se você pega, às vezes tem uma comida escondida. Aí, se você pega 3 dessas comidas, essa era a missão escondida. Então, matar X inimigos, né? Tem sempre uma missão escondida. Se você não completar ela, o jogo ele revela pra você qual é essa missão, aí você volta nessa fase e pega de volta os Waddle Dees, né? Que são importantes pro progresso também.
Mas ele só revela se só faltou aquilo.
É, isso. Você fazer. Mas as outras coisas você sabe o que é. Então é aí que tá numa das dificuldades do jogo. É você pegar todas.
É, não, mas é que tem fases mais pra frente que você tem mais de uma coisa escondida na fase. E aí se você não achou a primeira, por exemplo, ele só revela a primeira.
Isso, isso.
E a segunda continua com a interrogação. E aí você vai ter que, tipo, voltar na fase, achar a primeira coisa escondida, pra aí sim o jogo, caso você não ache a segunda, né? Aí sim ele te alertar, olha, tem uma outra parada aqui escondida pra você fazer.
Pô, eu não sei vocês, mas eu fico mal, cara. Quando fica um Adogee pra trás, acontece muito comigo de eu terminar a fase e aí mostrar quanto eu completei e tá lá 9 de 10.
Dá uma agonia.
E eu fico pensando, pô, só aquele vai dormir encarcerado? O resto da galera tá na comunidade lá de boa.
Comendo um churrasquinho.
É, o resto da galera tá tomando sol lá, suavaça, e me incentiva a voltar.
Não, é que isso é uma coisa que o jogo faz muito bem, né? Ele instigar você a fazer isso é um super mérito do jogo, eu acho.
Total. E tem um detalhe, eu não sei se era isso que o Coelho ia comentar, mas esses desafios, eles dão uma modulada na dificuldade do jogo em batalha de chefe. Por exemplo, citar que o segundo chefe, que é uma versão tropical da Wisp Woods, né? Aquela árvore que é talvez o chefe mais clássico de todos os Kirbys, do lado do DDD e do Meta Knight. A primeira vez que eu fiz essa luta, eu tava com o poder de fogo já com upgrade. E é muito roubado.
Sim.
Massacrei a árvore, assim, de um jeito que eu mesmo fiquei constrangido. Falei, pô, não tanto, né? E aí você vai ver depois, pra conseguir todos os Waddle Dees, por exemplo, um dos Waddle Dees é você derrotar a árvore sem nenhum poder. Você não pode estar com nenhuma habilidade copiada. Você basicamente engole as estrelas que ela solta e cospe de volta. E isso deixou a luta muito mais interessante, até o jeito que ela é pensada, né? Porque a árvore levanta umas barreiras e você pensa, ah, essa barreira é pro tiro da estrela do Kirby, né? Porque pro fogo era ridícula a barreira. Esse é um dos Waddle Dees e tem um outro que é não tomar nenhum dano na luta toda.
Esse é contra o macaco, eu acho, não é? Aquele primeiro chefe.
A árvore também.
Ah, é?
Pelo menos na árvore também.
Deve ter em todo chefe. Bom, como tem nos dois, né? Eu imagino que talvez seja um desafio constante dos chefes, né? Tipo, ah, não tome dano nesse chefe, no caso, né?
Tem um chefe que você enfrenta, eu não vou lembrar qual é agora, que um dos desafios é você derrotar ele sem flutuar.
Nossa.
Aquele negócio que o Kirby faz de voar, né?
É, eu acho que o... Ainda mais que depois você consegue jogar só os chefes, né? O modo hard, entre aspas, do jogo tá aí. Esses auto-desafios, né? Por exemplo, eu consigo fazer uma vez sem poder nenhum e uma vez depois tentando sem tomar dano, só que usando o poder. Mas eu posso juntar os dois.
Sim, sim.
Me propor esse desafio, né? Eu vou derrotar sem usar nenhum poder e eu não vou tomar nenhum dano. E é um desafio, real.
É, eu vou te dizer, o controle do Kirby em si, ele é tão bom, eu acho controlar ele muito fluido, muito gostoso e com pequenos detalhes de gameplay que possibilitam essas batalhas e esses autodesafios serem bastante interessantes. Por exemplo, tem os momentos de caralho, tô me sentindo muito foda jogando isso, porque o Kirby, ele tem aquela mecânica, tipo Dark Souls ou tipo Breath of the Wild, de se você der o dodge, a esquiva, né, bem na hora do ataque, dá aquela câmera lenta e você vê o Kirby voa, dando aquele backflip ali, câmera lenta, e conseguindo contra-atacar o inimigo, né? E tipo, se o inimigo ele vem em cima de você girando com uma parada que parece impossível de você esquivar, nada é impossível de você esquivar. Você consegue fazer a esquiva na hora certa, né? E aí, quando você tá sem power-up, quando você se propõe esses desafios e quer completar essas missões e utiliza dessa mecânica, é muito da hora. Você tem uns momentos assim, tipo, caralho, isso aqui, tô jogando Kirby mesmo, sabe? E isso é uma novidade desse Kirby, que eu achei que foi muito bem-vinda, sabe?
E eu acho que isso tudo, Coelho, responde um pouco sobre aquilo que você puxou lá atrás, sobre a questão da dificuldade da diversão, assim. Concordo com o que você falou de que o Kirby não é sobre ser um jogo difícil e ultra desafiador, sabe? Não é Celeste, tá ligado? É, ele é um jogo leve, ele é um jogo tranquilo, mas eu sinto que nos títulos mais recentes do Kirby, eles não tinham tanto esse cuidado de ter coisas extras pra que você possa incrementar a sua forma de jogar, sabe? Esses desafios, assim. Eu, pelo menos, não me recordo. Posso estar falando besteira aqui, tá com a memória de idoso. Mas, assim, o que eu me lembro é que não tinha. Então, você se sentia tipo, simplesmente jogando e era sempre muito simples e não tinha essa coisa pra te instigar, sabe? Nesse Kirby, eu acho que ele faz isso muito bem, assim. Esse lance que o Marcelo falou de você deixar uma coisa pra trás e você ficar puta, eu vou voltar aqui, agora eu vou fazer isso. Ou mesmo esse lance que a gente tá falando de achar formas diferentes de jogar, porque tem um desafio específico que pede que você jogue desse jeito. Isso eu acho que é um mérito desse jogo e eu acho que isso é um passo que o Kirby dá no Forgotten Land pra franquia, sabe? Eu acho que se daqui pra frente isso se tornar um padrão, dá pra gente esperar cada vez jogos mais envolventes, assim, sabe?
Eu sinto que essa dificuldade modular, né, do Kirby and the Forgotten Land, eu não acho que necessariamente é a primeira vez que a Nintendo faz isso com o jogo, na verdade, eu acho que ela faz isso com vários jogos de formas diferentes, né? De tipo, ó, tu zerar o jogo, tu não vai ter muito desafio, né? Tu vai ter obstáculos e, tipo, ainda vai ter a diversão, porque eu acho que a Nintendo, isso, tanto no Kirby como em vários jogos, eles têm um feeling nos jogos deles, sabe? Eles têm, tipo, uma parada, tipo, um negócio da Nintendo ali, especialmente jogos de plataforma da Nintendo, eu acho que isso é bem aparente, né? Seja em Mario, em Kirby ou em outros jogos do estilo. E eu não acho que necessariamente todos os jogos da Nintendo fazem esse lance de dificuldade modular muito bem. O Kirby and the Forgotten Land, esse lance dos desafios, eu acho que faz excepcionalmente bem, porque o Marcelo usou o exemplo de... que eu não fiz ainda, né? Mas eu enfrentei também esse chefe que ele comentou da árvore, né? E eu também usei o poder de fogo pado e também foi, tipo assim, eu destruí a árvore. Foi, tipo assim, acabou? É interessante isso, que daí essa parte eu não cheguei a fazer ainda, porque eu tava jogando antes de gravar o podcast, eu tava jogando mais pra chegar umas partes mais avançadas e tal, né? Mas esse lance de mudar a forma que tu joga e mudar não só de formas, tipo, isso é mais difícil, ponto, que eu acho que um exemplo é, tipo, ah, não tomar nenhum dano nos chefes, que isso muda a dificuldade, ou até os desafios que existem, porque tem as missões principais e tem esses desafios que estão atrelados com habilidades específicas que o Kirby pode se tornar, né? Ele suga, tipo, a habilidade que ele pega uma arma, ele pode atirar, e aí tem uns desafios atrelados a isso. Eu sinto que esses desafios com o reloginho, né, tem um timing ali que tu tem que fechar. Cara, são bem desafiadores de, verdade. Tipo, cara, eu vou tentar isso aqui mais tarde porque eu tô ficando puto. Eu não,
nossa,
consigo.
As fases que são umas estrelinhas,
isso,
né?
Isso, das estrelinhas.
São os Treasure Roads.
Isso, Treasure Roads. Essas aí, tipo, tem umas que me pegaram de, cara, isso aqui é bem difícil. Mas pra além também desses desafios que existem nas fases, cara, são muito legais porque tu meio que, pra além de às vezes dificultar no sentido de, cara, muito dos desafios mais interessantes tu vai achar se tu fizer todos esses desafios, né?
Verdade.
E aí às vezes isso dificulta, né? Às vezes é tipo um desafio de tipo, ah, não tô me dando nesse desafio específico, passa essa parte sem tomar dano, alguma coisa. Mas às vezes é só tipo, cara, a gente quer mudar a forma que tu interpreta o jogo, a forma que tu enxerga essa habilidade, usa essa habilidade dessa outra forma. Então, tipo assim, ele mistura muito bem o lance de tu jogar de forma diferente com às vezes só, cara, agora eu vou fazer tu jogar de forma diferente, eu vou fazer tu, tipo, ter mais precisão e usar o máximo das tuas habilidades, sabe? Então toda hora ele tá trocando, então é um jogo muito gostoso de jogar. Porque pra além desses desafios, eu acho que o essencial em um jogo de plataforma é absolutamente maravilhoso controlar o Kirby. Tudo. Tipo, movimentar, pular. Mano, quando ele cai de um lugar muito alto, ele dá uma quicadinha no chão, sabe? Tipo, ele dá uma quicadinha assim, cai e sai andando correndo e eu fico... Ah! Que personagem
é
perfeito. E é muito gostoso controlar o personagem, sabe? Eu acho que isso é essencial em um jogo de plataforma. Isso vem de um histórico da Nintendo, né? Isso vem de vários jogos de plataforma. Eu sinto que existem poucas, ou talvez não exista nenhuma empresa com tanta experiência em jogos de plataforma. Tudo bem que é a HAL Laboratory, né? Que fez esse aí. Mas, de qualquer forma, é uma empresa muito próxima da Nintendo, né? Como vocês comentaram. Mas outros jogos da Nintendo também, então eu imagino que eles compartilham certo expertise ali, certos aprendizados. Então eles acertam no essencial, que é essa parte dos controles, controles, das habilidades, de tudo como o Kirby funciona ali, né? Pegar o controle, o feedback do controle, como também nessas formas que tu usa essas habilidades no mundo à tua volta. Então, tipo assim, eu tô achando um jogo extremamente divertido e gostoso de jogar. Porque às vezes tu entra nesse jogo, pelo menos pra mim, tô jogando outros jogos simultaneamente, até por causa de, sei lá, conteúdo do Nautilus. Às vezes entra, tipo assim, cara, eu não quero completar os desafios agora, eu só quero, tipo, passar de fase, porque eu sei que essa fase vai ter alguma coisa legal. Eu sei que vai ter uma habilidade nova, eu sei que o modo que tu pode virar um carro do nada vai me dar outra habilidade que eu não esperava, que eu não sei se vocês pegaram, que tu suga um arco, tipo um arco de um portão.
Sensacional.
É muito, e tu sai voando, mano. É tipo, porra, é incrível, tá ligado? É muito legal.
Maravilhoso.
É, e a música, cara, a música, mano, a
nossa,
música,
a trilha
desse
sonora
jogo,
desse jogo.
Incrível.
É inacreditável.
Eu, de verdade, eu sinto que ele acerta em tudo, sabe? Então, tipo, em contrapartida, eu falo que às vezes eu não acho que acerta esse negócio de modular, porque eu sinto que aquele jogo do Yoshi, eu não sei se é do Switch, mas que é de LAN.
É do Wii U. É o Woolly World.
Saiu algum Yoshi pro Switch? Ou eu tô ficando...
Sim, o Crafted World, é a continuação desse.
Isso.
Ah, então eu acho que é esse que eu joguei. E esse eu só achei meio, tipo, pessoalmente, eu achei meio, me deu sono, sabe?
Uhum.
Porque eu achei que faltou alguma coisa pra me instigar a fazer as coisas ali. Eu achava que era muito lento.
É, assim.
E o Kirby, ele é um jogo que, tipo, ele não tem necessariamente uma grande fricção, tu pode passar de uma forma relativamente tranquila, mas quando tu tá com vontade de explorar o resto, ele te dá um, não é nem necessariamente tipo desafio de grandes barreiras, mas ele te dá outras formas e surpresas, e às vezes desafio também, nessa parte das estrelas lá, dos desafios específicos que não são das fases normais, que daí lá é bem difícil também. Então, tipo assim, ele é meio, cara, tu tá com vontade de ser desafiado, tá aqui, tu tá com vontade de passar e ainda assim achar coisa interessante, tá aqui também, sabe? Então pra mim, fantástico assim.
Mano, você entrou na minha mente agora aqui, porque o exemplo do Yoshi é perfeito, assim. Quando eu citei lá atrás sobre os outros Kirbys antigos, o que eu senti, por exemplo, no Star Allies é a mesma coisa que você tá falando do Yoshi, sabe? Tipo assim, o Yoshi é lindo, esse jogo. A direção de arte é espetacular, é fantástica mesmo, assim. A trilha sonora é linda, o Yoshi é um personagem muito adorável e tal. Mas é um jogo que a classificação te via na capinha. Berçário.
É verdade.
Sabe? Ele é 100% um jogo de berçário, sabe? Tipo, é neném. Eu não me divirto. Eu acho lindo, eu fico assim, nossa, que bonito. Mas eu não consigo me divertir. Esse Kirby, mano, ele é o tempo todo te surpreendendo com algum detalhezinho, sabe? Seja uma, sei lá, uma porta invisível que não tá muito claro que ela tá ali e você sem querer descobre, ou você virar o aro do portão, sabe? Tipo, que é muito foda.
Mano, essa parte do aro do portão me pegou completamente despreparado. Tipo, eu olhei assim, que isso? Aí do nada, sei voando. Nossa, que incrível, cara.
É sensacional. É, cara, eu queria perguntar, eu sei que o Coelho quer entrar no Mouthful Mode, né? Que é essa, de você virar essas coisas da fase assim. Uhum. Mas eu queria perguntar um pouco pro Marcelo, que tipo, isso que o Lucas falou sobre o controle do Kirby nesse jogo 3D, assim. E esse é o primeiro jogo do Kirby que é realmente em 3D, né? E eu queria saber como foi isso bateu pra você, Marcelo. Tipo, você que tem uma experiência com outros Kirbys, que jogou do Super Nintendo, que jogou outros títulos, assim. Você acha que essa transição do 3D pro Kirby caiu bem, cara? Você acha que funcionou? Era como você esperava, talvez?
Cara, eu fiquei surpreso de não sentir o impacto, assim. Porque jogando Nintendo, acompanhei várias transições de 2D pro 3D, quase todas bem sucedidas, né? Eu lembro da primeira vez que eu joguei Mario 64, Metroid Prime, Ocarina of Time. Só que você sente que nessa transição tiveram que adaptar muita coisa. Por exemplo, o Mario virou meio que um sandbox, né? Ele te joga num mundo com várias estrelas separadas. Você não vai mais de ponto A a B, que resgataram isso depois, mas teve uma mudança drástica. Metroid ficou em primeira pessoa, Zelda teve que refazer todo o combate. Então, sabe, mudanças que você sente. É a mesma série, tô tendo uma experiência que me dá essa sensação de sequência, né, de ser parte de uma mesma identidade, mas tem alguma mudança brusca. E no Kirby eu não senti, velho, nada, assim, nada. Parecia que era pra ser o tempo todo. A série mostrava uma certa resistência, assim, né? Não, Kirby é 2D e pronto. Até o Crystal Shards, que é o Kirby 64, que foi o primeiro totalmente poligonal, mas a movimentação é toda 2D. E eu lembro de jogar esse jogo na época e pensar, não, mas realmente ficaria esquisito, né? Como que você ia direcionar pro inimigo que você quer engolir? Pra que direção que ia vir o ar que você suga? Ia ter mira automática? Ia ficar esquisito? E o jogo não faz nada disso e parece que você... Não sei, eu me senti jogando um 2D, como sempre, só que 3D. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo passar, mas não senti esse salto. Você começa a jogar, quem já jogou Kirby Ux, no momento que você tá na praia, que você começa a andar e passar pelo tutorialzinho do jogo, você fala Kirby. É isso, não mudou nada.
Mas assim, como alguém que é novato, né? Esse é meu primeiro Kirby, né? Eu acho isso muito impressionante, porque a gente vê várias vezes, tipo, desenvolvedores tentando fazer transições desses jogos, né? Tipo, ah, de um jogo linear pra um jogo mundo aberto, de um jogo 2D pra um jogo 3D, vários tropeçando e perdendo feeling, perdendo certa coisa que a galera gostava tanto de como o jogo era antes, né? Tipo, tu vim falar, não, então, é basicamente é o jogo 2D, só que 3D, sente que é Kirby. Eu, como alguém que não jogou os anteriores, eu acho isso muito impressionante, né? Eu acho que mostra o cuidado que eles tiveram com essa transição do 2D pro 3D, e por isso que talvez que a galera tá gostando tanto, né? Quem é fã do jogo e etc.
O Sonic tá aí pra mostrar que isso não é tão fácil assim.
É,
né?
Exato.
Um detalhe técnico que eu acho que ilustra bem o que eu tô querendo dizer. Quando você engole um inimigo, você tem a opção de digerir ele, digamos, que vai pra sei lá onde, ou cuspir fora. E quando o inimigo tinha um poder e você queria copiar, engolir era pra baixo. Você primeiro suga, aperta pra baixo, aí você copia o poder. Sempre foi assim. Só que se você apertar pra baixo num jogo 3D, o Kirby vai andar pra baixo, né? Tem o botão de agachar, que são os gatilhos, mais ou menos parecido com o Mario. E a opção padrão do Forgotten Land é copiar automaticamente. Mas pra quem já jogava antes e achar isso estranho, você pode ir nas opções e desligar isso, e aí você aperta o gatilho, que é o agachar, pra copiar, pra ter uma experiência mais próxima das tradicionais. E, pô, essa já é uma solução fantástica.
Sim.
Pra um problema que eu pensava, que eu acabei de falar. Você engole o inimigo, se você for apertar pra baixo pra engolir, ele vai andar pra trás. Se você tiver que apertar o gatilho pra copiar, pra quem não conhece a série, não é tão intuitivo. E eles resolveram isso só com checkbox de, por padrão, copiar automático, pra quem não quer desligar isso. Fantástico, fantástico.
É uma solução elegante, eu acho, sabe? Tipo, pra mim eu nem percebi, né? Como eu não joguei. Mas, tipo, pra quem tá acostumado com a franquia ter essa opção, é o tipo de coisinha que faz diferença, sabe? De novo, eu acho que ilustra, vendo de fora, né? Isso que tu falou me impressionou muito. É, ilustra como eles meio que, tipo, entendem muito da franquia. Eu não sei se sempre foi a HAL Laboratório que fez Kirby, né? Imagino que sim.
Acho que os principais, sim.
É, alguns spin-offs, não.
É porque, às vezes, as desenvolvedoras perdem a mão com as próprias franquias, né? Isso também tem incontáveis exemplos. Mas eu acho que tudo isso mostra, tipo, realmente como eles acertaram nessa transição do 2D pro 3D, né?
É, com certeza, eles fizeram isso de uma forma magistral. Eu acho que eles aprenderam muito com o que a própria Nintendo... com o Mario, mano. Porque o Mario 3D Land, ele é isso. Ele é o Mario 2D que eles estenderam o eixo Z da fase. Aí ela, em vez dela ser 2Dzinha, agora você pode andar até a profundidade dela. É isso, mano. E aí eles colocaram lá no 3Dzinho do 3DS e funcionou muito bem. Só que como o Marcelos falou, você sentiu isso. A diferença disso no gameplay do jogo. Porque a Nintendo incluiu uma série de coisas ali que você percebe. Você sente que é um jogo diferente. Apesar da naturalidade da jogabilidade 2D continuar ali, e a facilidade de várias pessoas que não conseguem jogar jogos 3D continuarem ali. E eles fizeram isso nesse Kirby. Quando esse Kirby foi apresentado, a gente viu as imagens e muita gente falou, caramba, The Last of Kirby, caramba, é o Kirby Odyssey, por causa das habilidades de cópia dele, do Morph Mode, né, que ele se transforma em algo diferente o tempo todo. E aí, quando você pega pra jogar, você vê que ele é muito mais um Super Mario 3D World, no estilo de como as fases são feitas, né, dos desafios extras, dos mundos extras, dos mundos coesos que você vai passando. Tanto que a estrutura das fases é sempre assim, né? Tem um mundo que você tem, é o mundo da floresta, sei lá, e tem várias fases ali dentro. Aí o mundo das, sei lá, da praia, aí tem várias fases da praia, né? Igual os mundos ali de Super Mario, e funcionou muito bem dentro da franquia do Kirby. Eu diria até que funcionou melhor do que o Mario, porque o Super Mario 3D World e o Super Mario 3D Land é como se fosse uma outra franquia dentro da franquia Mario. Esse aqui não, ele continua sendo Kirby. É como o Marcelo falou, eu acho que simplesmente encaixou muito, cara, como se tivesse sempre ali. Bom demais.
Aspas fortes. Mas, cara, a gente não pode deixar de entrar no Morph Mode, né, que a gente já citou aqui, mas eu sei que o Coelho quer falar um pouco mais, e que eu acho que é a grande novidade do jogo, né, além do fato dele ser um Kirby em 3D, que, cara, porra, o Cardoso apostou que ia tatuar o Kirby Car se rolasse uma parada e tal, porque pegou muito a gente de surpresa quando o Kirby virou o carro.
Kirby.
É, exatamente. E funciona muito. É assim, eu quero ouvir de você como foi pra vocês a experiência dessas transformações, mas uma coisa que eu acho legal é que, antes de jogar, né, eu fiquei pensando assim, beleza, tem a coisa do carro, tem os outros negócios que você faz, será que isso de alguma forma vai diminuir as habilidades padrão, clássicas do Kirby, sabe? Tipo, vai deixar sem graça? E não, cara, tipo, é tudo é bem integrado ali no mundo, né, e tipo, eu achei que todas funcionam muito bem, desde o cano até, sei lá, a máquina de refrigerante, sabe? Como é que foi pra você, Lucas, essas descobertas, assim, com uma com o Gold.
Absolutamente incríveis. Eu tava falando na live, o Kirby é tudo, né? Ele é melhor que Elden Ring porque tem a espadinha e tu sai batendo porra todo mundo, então, né, aí tu é o Kirby. Ele é melhor que Immersive Simulators, porque tu pode interagir com, como todo Immersive Simulator, tu pode interagir com uma máquina de refrigerante e ter alguma coisa atrás dessa máquina de refrigerante. Ele é melhor que Forza, porque tu pode virar um carro e sair andando. Tipo assim, então, muito por causa desse Moth Mode, tipo, esse jogo é tudo. Mas, falando sério...
Lucas, olha só, antes você fala, eu vou ter que te interromper, que agora a gente pega umas aspas das pessoas e a gente posta lá no Instagram. Uhum.
Eu tava pensando na mesma coisa.
Ah, não, tranquilo, fica à vontade.
Kirby é melhor que Forza e Elden Ring, vai ter aqui nessas aspas.
Depois,
cara.
Eu que sou nintendista, né? Falam de mim, do coelho.
É, pois é, Marcelo, você
é, pois é.
100% nintendista depois de Kirby. Mas, falando sério aqui, eu acho que esse lance do Moth Mode e as transformações em geral, como alguém que, de novo, é novato na franquia, pô, especialmente as do Moth Mode, eu acho que elas são mais radicais, assim, né? Tipo, o que eu acho legal é que, cara, é uma coisa, dando um exemplo, é uma coisa muito pequena, né? Tipo, tu pega, realmente tu entra, tipo, tu pega uma máquina ali de refrigerante que tá na parede e tu absorve ela, né? O Kirby meio que fica em torno dela e tu joga ela no chão pra abrir um caminho. O que eu acho legal é porque, tipo, meio que sempre são inesperadas, pelo menos até agora eu não consigo necessariamente prever uma. Tipo, tá, o carro, né, por causa do trailer, ou o cone, que também já apareceu em trailer, mas, tipo, aquela do arco que tu vira um, meio que um avião e sai voando, mano, eu não esperava, tipo, nem um pouco, sabe? São surpresas que te pegam bem desprevenido, no caso específico desse aí, né? Porque, ah, beleza, tu vê um inimigo com espada e tu assume a forma dele, tu imagina que tu vai virar o Kirby com uma espadinha, né? Mas, tipo, tu vê um arco de um portão e tu absorver esse arco e tu virar um fucking avião, tu vê, quê? Como assim, mano? Então, são umas surpresas muito gostosas, assim. E a parte também que eu, de novo, voltando pro controle, todas essas coisas que tu vira, os controles são muito bons, sabe? Tipo, pô, controlar um carro no Kirby é muito bom. É melhor que Forza, né?
Até a escada, da porrada até no chão e quebrar pedra com a escada é bom. Tu vira uma escada, sim, mano.
Cara, você vira uma escada, mano.
Sim. Tipo assim. Mano, tu vira um locker.
É, você vira um armário de guarda-volumes. Pra quem sempre teve o sonho de se transformar em um armário de guarda-volumes, esse jogo te proporciona a experiência.
Cara, é tão aleatório, né, cara? Tipo, eu vi alguém comentando isso no Twitter, eu não lembro quem foi agora, infelizmente não vou poder dar créditos, mas é que é tipo isso. Esse jogo, ele dá valor a certos objetos que a gente não dá valor na nossa vida. Sabe qual é? Tipo isso, um guarda-volumes.
Um cone.
Um cone de trânsito, mano.
Não, e é importante citar que tudo isso aqui que a gente tá falando estava nos trailers antes do jogo lançar. Isso, nada disso é spoiler. E a maior parte você já pega logo no início do jogo, você já conhece, né, desde o início. E o jogo utiliza isso de diferentes formas e de formas criativas ao longo do game, né? Não é tipo uma parada que você vai ver só em um lugar e acabou. Nunca mais. Né? Até nos desafios e tal. Uhum. Isso é bem legal.
É, predominantemente o que eu notei sobre essa questão de como iam encaixar o Mouthful Mode com as habilidades clássicas. Eu acho que a maioria das transformações especiais do Mouthful Mode, elas são mais focadas em locomoção e menos em combate.
Assim. É verdade.
As habilidades clássicas, você tem lá uma lojinha na Vila do Zoador Disc, você, mesmo que aquele inimigo não esteja na fase, você pode fazer praticamente qualquer combate do jogo com qualquer habilidade. Enquanto o Mouthful Mode fica limitado à área específicas, onde você precisa daquilo quase sempre pra locomoção, né? Alguns têm ataques, o cone tem, a máquina de refrigerante tem, mas no geral é o fator locomover por uma área específica, assim.
A escada também tem ataque.
A escada tem ataque.
Um esmagão, é. Pode.
Sim, é. E a máquina de refrigerante também, né? Que você atira as latinhas.
A metralhadora,
tem uma,
mano,
munição de latas de refrigerante.
Nossa, eu não lembrava disso.
Sim, a munição.
Será que eu não fiz isso, mano? Que incrível. Eu não lembro de fazer isso. Existe a possibilidade de tu possuir a máquina de refrigerante e não precisar tirar as latas de refrigerante, tipo, só derrubar ela no chão pra abrir um caminho, porque eu acho que eu não atirei nenhuma lata de refrigerante. E eu tô muito frustrado com isso. Bom, a minha memória não tá funcionando.
Mano, mas pega, encontra os desafios, então, que tu vai ter que usar.
Pode ser que eu deixe
um. É, exatamente. Mas você pode usar ela pra atirar, sim. Se eu não me engano, você usa ela pra derrubar uma parede. Tipo isso, assim, é tipo uma porta que você tem que atirar. Mas você pode atirar nos inimigos também, em algumas outras oportunidades, assim. Dá pra fazer isso. E jogando no co-op, as latas que você atira servem pra curar o seu amigo. Que ela tinha fica no chão.
Incrível.
Cara, o que faz desse game constantemente interessante é que a adição do Mouthful Mode adicionou também uma série de mini surpresas na gameplay. Eu tô dizendo surpresa, não é tipo no que você se transforma, mas como você utiliza e pra que você utiliza. E momentos que você, tipo, ah, tô passando de fase. É um jogo de plataforma, é pular, bater, passou de fase. Não, você tá sempre fazendo algo diferente no jogo. A variedade de gameplay que o Mouthful Mode adiciona junto com os power-ups, porque, mano, os power-ups, todos eles têm quatro variedades variações diferentes, que você pode ir liberando na hora que você volta na cidadezinha dos Waddle Dees e conseguindo blueprints, e aí você evolui 4 diferentes. Então, além de todas as habilidades de cópia ter uma variedade gigantesca de jogabilidade pro Kirby em si, quando você pega um objeto no mapa, você não perde essas habilidades de cópia. Tipo, a escada fica com um chapéuzinho do Link na cabeça se você tiver com o Kirby espadinho, por exemplo.
Isso é maravilhoso, cara.
Eu não me aguento o Kirby carro com a boinazinha em cima, cara. Eu não aguento ele com
o foguinho. O mais louco é que da primeira vez que você pega o carro, você vê uma espécie de abertura de anime do jogo.
Maravilhoso.
E o poder que você tiver, supondo que você esteja com o gorrinho de atirar bomba, fica na cutscene do carro também.
Meu Deus, que
inclusive
incrível.
Essa não vamos falar. Não vamos falar sobre isso, porque isso não tá na demo. E, cara, me surpreendeu porque eu joguei a demo várias vezes, e aí quando eu joguei o jogo principal, essa parada me encantou de um jeito que eu fiquei, caralho, muito lindo, cara. Então,
bom demais.
Deixa pra galera essa. É que essa é realmente boa. Mas isso, cara, do Mouth Mode, ele deixa a jogabilidade do Kirby constantemente divertido. Tipo, você não quer largar o controle.
Sim.
Porque é constantemente interessante e divertido você ir variando a gameplay. O que eles fazem com o Mouth Mode nas Treasure Roads, né, nas fases extras de desafio, faz com que as side quests do jogo, que são esses Treasure Roads, né, sejam todas legais. Principalmente as que eu mais gosto são as de Mouth Mode, mas tem um monte dessas Treasure Roads, porque pra cada habilidade diferente você tem uma, né, do Kirby de cópia também. E, cara, por exemplo, eles variam, né, de novo, da máquina de refrigerante. São desafios mais de ação, porque você tem que atirar nos inimigos. Agora, se tu pega na escada, são desafios de puzzle, porque se tu se transforma na escada, você tem que organizar escadas em diferentes lugares pra você conseguir subir de um lugar pra outro, não sei o quê. Se tu pega aquele que o Kirby solta vento, sabe, que ele vira um anel bizarro, que ele solta vento com a boca, que ele cospe no vento.
Parece uma cama elástica.
É,
né?
Tipo uma cama elástica, que tem uma série de desafios, tipo, você tem que atirar vento nos cataventos do jogo pra mover certas plataformas, e aí passar dessas coisas com velocidade, né, pra você conseguir desafio, e aí em um outro momento você na verdade tá controlando um barquinho em alta velocidade que tem que passar por dentro de certos anéis, e aí você tipo atira o vento pra trás do barco, pro barco andar com velocidade pra frente e tem que desviar de obstáculos. É muito legal a variedade de gameplay que esse jogo trouxe, sabe?
É muito legal. Uma coisa que eu acho interessante, assim, é que ele usa essas habilidades especiais do Mouth Mode, né, de absorver esses itens, de uma forma meio, vamos dizer, linear, né? Ela tá ali num ponto da fase que você vai pegar pra passar por aquele ponto da fase específica e depois você se despede da habilidade e vai embora. E aí você segue a fase fazendo as outras coisas que você tem pra fazer. Mas tem um momento do jogo aqui, eu não vou dar spoiler, tem uma fase do jogo específica que é no mundo do deserto lá, ele abre a possibilidade, assim, ele deixa você ficar com a habilidade por mais tempo num momento da fase, sabe? E isso é muito legal, assim. Inclusive, se vocês ainda não jogaram essa fase, e a galera que tá ouvindo também ainda não jogou, atenção nessa fase. Vocês vão saber quando vocês chegarem nela se vocês não jogaram, porque é muito legal, muito bem feito, é a minha fase favorita do jogo. E sobre essa coisa das descobertas e tal, tem uma fase no mundo do parque de diversões também.
Ah, muito bom. Isso tá no trailer, mas é muito bom.
Eu não vou dizer o que é, mas é muito bem feito. Essa fase é também muito bem feita. E eu fico pensando, assim, eu gosto muito do Mouth Mode, mas eu fico pensando que o que eles podem fazer com essas ideias no futuro, sabe? Eu acho que esse foi um primeiro passo muito foda que eles deram levando o Kirby pro 3D. E eu acho que num futuro, assim, se a franquia continuar nesses moldes, a gente vai ver coisas ainda mais absurdas, sabe? Porque eles executam tudo muito perfeito. Um primeiro jogo em 3D do Kirby, sabe? Eu acho isso muito legal.
Uhum. Eu quero deixar uma dica, porque vai passar despercebido por muita gente. Dá pra procurar no mapa, né? Na seleção de fases, você tem movimentação livre. Em 3D também, pelo mapa. E tem algumas áreas onde aparece o A pra você dar search, que alguma coisa chama atenção e você procura. E tem vários desafios opcionais que estão só assim.
Sim.
Eu quero destacar, no segundo mundo, do lado da área do chefe, do lado direito, tem um lance desses, que é o desafio das escadas, que é fácil a parada mais desgraçada desse jogo todo. Que você tem que posicionar várias escadas, do nada o jogo vira Professor Layton. E tentar fazer aquilo com a limitação de tempo é maluquice.
Cara, eu acho que esse jogo vai ter DLC. Eu acho que a Nintendo vai adicionar alguma coisa. E eu vou falar uma aspas aqui, inclusive, que dá pra usar nas redes sociais depois, hein, porque eu acho muito verdade.
Não,
eu vou deixar pro final. Vai ficar curioso, vou deixar pro final.
Tá legal, beleza. Bom, a gente não falou muito sobre as batalhas contra os chefes, né, mas acho que não sei se a gente vai ter tempo, né, Coelho?
Cara, vou só dizer rapidamente o que eu acho sobre isso. Eu achei que as batalhas todas são legais e variadas, os chefes são divertidos, mas eu queria que tivesse tivesse mais variedade de chefe, porque eles têm uma reutilização grande de chefes, e aí depois você encontra eles novamente num formato diferente, blá blá blá. Queria que tivesse mais variedade.
Eu gosto muito dos chefes, cara. Eu acho as batalhas todas muito legais. É, inclusive jogando no co-op, eu comentei lá atrás. Eu não sei como é que foi pro Marcelo e pro Lucas. Vocês curtiram as batalhas contra os chefes? Como é que foi a experiência pra vocês?
É, eu ainda não fiz tantas, mas eu tive essa sensação de... Me falaram, né, que é uma tradição da série você ter um boss rush e dar um destaque especial pra essas batalhas. Eu acho que eles viram um jogo à parte. Eu citei esse exemplo da luta contra a Wispy Woods Tropical, e eu gostei tanto da forma como você consegue propor pra si mesmo desafios, né, como na forma onde você brinca com os poderes também, né, porque você pode voltar na sua vila, trocar o poder e ver como cada poder se comporta com cada chefe. O gorila, que é o primeiro chefe, por exemplo, você consegue congelar, e aí dá curiosidade, e se fosse outro poder, será que ele tem alguma outra reação? Isso eu achei muito legal.
E você, Lucas?
Eu gostei desses desafios, tipo, que mudam, como o Marcelo falou, mas eu não acho as lutas ruins, mas eu sinto que, tipo assim, elas servem seu propósito, tipo, são lutas divertidas, são uma forma legal de finalizar cada bioma, cada mundo, mas eu não diria, assim, pelo menos até agora, pessoalmente eu acho que é nenhum tipo de destaque, sabe?
Ah, eu acho
que serve o propósito, é legal, não é ruim de forma alguma, mas ao mesmo tempo, nenhum dos dois que eu enfrentei, né, que foi a árvore e o primeiro que é o macaco, ficou na minha mente, assim.
Então, sabe o que que é? É que depois você encontra esses chefes novamente e eles ficam mais interessantes a batalha ainda, eu acho. Uhum. Tipo, eles ganham ataques novos, eles ficam mais ferozes, o que é legal, eu gosto disso. E eu acho que marca as batalhas dos chefes, porque sempre tem uma cutscene antes. A primeira que a galera toda já viu, que é do macacão, que tu chega ali no shopping, e aí o Kirby olha e tu vê aquele gorilão do lado de fora, assim, e você ainda tá jogando, não é cutscene. Mas você anda por ali, e o gorilão só vai virando, aí tu fica, oh fuck. E a hora que ele te vê, aí entra na cutscene, o gorilão, ele mete a mão dentro do shopping, pá! E o Kirby estica os olhos, assim, é muito bom aquela cara que ele faz de susto, né?
Sim.
Aí ele te agarra, assim. Os chefes normalmente têm uma interação, assim, que eu acho bem legal. E é mais uma quebra-maneira também na gameplay. Eu gosto bastante dos chefes, e eles não aparecem toda hora.
Sim,
não é todo momento, assim, tipo, todo final de fase, não é isso. Todo final de fase tem até um subchefezinho e tal,
sim.
Mas...
É, eu achei eles legais, sim. Eu só, tipo, até agora, tipo, nenhum me marcou, digamos assim, sabe? Tipo, não foi nada, tipo, oh, meu Deus, que chefe.
Uhum.
Mas, assim, no geral é isso. Eu sinto que chefe ou qualquer outra coisa, o jogo tá me agradando muito. Pô, muito gostoso jogar, assim, muito legal.
Justo. É, eu acho que o último chefe vai te marcar.
Pode ser. É, deve ser um planeta, tu vai enfrentar um planeta, um universo, as estrelas.
Mano, a segunda forma dele é bizarra.
Tô muito curioso,
Doideira, gente. Bom, agora a gente tá chegando aqui na nossa reta final do episódio. Foi um papo muito foda sobre esse jogo, mas a gente não pode terminar o episódio sem saber se vocês acham que vale a pena jogar Kirby and the Forgotten Land. Vou começar com o Lucas. Cara, tão bonito assim, vou passar logo pra você, assim, pra você começar.
Que isso. Num top 4 mais bonitos aqui, eu estaria em último e vocês três estariam em primeiro, porque não dá pra escolher um mais bonito.
Lisonjeiro. Né?
Cara, eu curto muito jogos de plataforma. Inclusive, é muito engraçado, porque eu tô jogando três jogos... Na verdade, eu tô jogando várias coisas simultaneamente. Eu não sei se aconteceu algo parecido com vocês, mas os três primeiros meses de 2022 em questão de lançamentos, teve muita coisa legal, mas que inferno, muito lançamento, e isso não tá necessariamente diminuindo, mas pelo menos a questão de criação de conteúdo deu uma aliviada agora em abril pra gente, né? Então, eu tô jogando várias coisas, e tem três jogos que eu tô jogando, que é o Banjo-Kazooie.
Ah, maravilhoso.
Tô jogando o Kirby e tô jogando o novo Lego. Então, os três são meio que jogos que têm elementos de plataforma, né? Porque o Lego tem várias outras coisas no meio. Então, eu gosto muito de jogos de plataforma e, pô, pra quem curte jogos de plataforma, eu acho imperdível. Eu tô gostando muito de basicamente tudo desse jogo. Ele é muito bonito também. O Switch não é um console com a mesma capacidade de hardware de um PS5, de um Series X. Então, a expectativa em relação aos gráficos talvez não seja tão grande, mas eu acho a direção de arte e toda a parte técnica, tudo desse jogo muito, muito, muito bem feito. Eu acho o jogo lindo, assim. Então, pô, vale a pena? Com certeza, eu acho que vale a pena. É foda, né? Tá tudo muito caro em relação a videogames aqui no Brasil, mas eu acho que é um jogão. E se tu curte jogos de plataforma, até agora, pra mim, eu tô no terceiro mundo, né? Então eu acho que ainda tem bastante pra ver. Eu acho que até agora tá imperdível.
E você, Marcelos?
Ah, tô jogando em casa, né? Não recomendar jogos de franquia principal desses carros-chefes da Nintendo, assim, eu acho muito difícil, né? Nem porque eu sou fã dos consoles e jogos da Nintendo, é porque eu acho que o padrão de qualidade dessas séries é muito alto. Raras vezes o jogo é apenas ok. E o que mais me chamou a atenção no caso desse Kirby, o Lucas, tal visual, eu achei muito pertinente. Inclusive, ele é muito bem resolvido pra jogar com o console em mãos, né? Como portátil. Até por você não ter muita preocupação com texto, nem nada assim. E eu acho que tudo nele tem uma... A galera chama de game feel, né? A gente pode falar de crocância, cremosidade. Uhum. A música, a movimentação, os efeitos sonoros dos golpes, cara, são muito satisfatórios. Você dá uma marretada numa foca, o barulho que vem, a vibração que vem no Joy-Con. Acho que tudo nele é feito pra você ter um momento gostoso, assim. Não é pra você transcender pra algo ultra complexo, não é pra você tentar superar os seus limites, igual o Elden Ring, assim. Eu acho que você quer, às vezes você quer ter um momento gostoso, receber um abracinho em forma de videogame, assim, eu acho que tá ali. E eu destacaria que ele, pra outras pessoas, ele pode fazer o que fez comigo, que é fazer você se perguntar o que caralho está acontecendo aqui. E aí você investigar a história de Kirby, e aí sim você vai ficar desgraçado, né? E sim você vai se superar seus limites, transcender pra outra dimensão e tal. Porque ele tem, desde o trailer, uma pergunta central. Vocês falaram do Yoshi, outros jogos fofos da Nintendo. Eu acho que esses outros jogos não te deixam curioso pra saber o que tá acontecendo. Eles são só fofos. O Kirby tem uma pergunta central que é, por que o Kirby tá num shopping? Essa cidade foi tomada pela natureza. Que lugar é esse? Por que ele virou um carro? E eu acho que tem uma vibe assim, meio Adventure Time, de ser fofinho pós-apocalíptico e você querer sacar o que rolou, assim. Te recomendo nesse sentido também.
Bom demais. E você, Coelho?
Cara, o Nintendo Switch, por ser um console da Nintendo, naturalmente ele tem vários jogos de plataforma excelentes, né? Mas mesmo os que não são da Nintendo. A gente zoou no último episódio sobre o jogo do Bob Esponja em 3D. Tem vários jogos bons, assim, de plataforma, que inclusive esse é um deles, tá?
Eu sou muito fã desse jogo, tá?
Eu também.
Eu sou muito fã do jogo do Bob Esponja. Eu queria dizer que eu sou muito fã.
Eu defendi ele, eu defendi. Tamo junto.
Eu defenderia junto contigo se eu tivesse presente. Eu gosto muito desse jogo.
Aí, tipo, a gente tem o Hat in Time no Switch, que é muito querido também. Tem o Yooka-Laylee, que não é tanto, mas também é ali o sucessor espiritual de Banjo-Kazooie. A gente tem o Yoshi's Crafted World, que em maior parte é 2D, mas ele também é 3D. Cara, tem um que veio do Wii, que é muito bom, que é o The Blob 2. É super legal, que pouca gente fala. Tem um que é muito bom mesmo, que é o New Super Lucky's Tale, excelente. Tem a trilogia do Spyro, que é muito boa. Tem toda a quadrilogia do Crash, né? Especialmente o 4, que é excelente. E aí, mano, tem o top pódium da Nintendo ali, que é o Super Mario 3D All-Stars, né? Que tem o Mario 64, o Super Mario Galaxy, que é inquestionável, o Super Mario Sunshine.
Infelizmente não tem mais, né?
Bom, mas você consegue encontrar ainda pra comprar ou usado, ou pegar mídia física, e pegar emprestado, tá lá. Uhum. Aí tem, pra mim, cara, que são os mais importantes, né? Já que o Super Mario 3D All-Stars não conta, que é o Super Mario 3D World e o Super Mario Odyssey. E, cara, Kirby and the Forgotten Land tá junto de Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey como jogos de 3D plataforma mais importantes do momento, assim. Talvez os melhores do Switch, assim. Kirby and the Forgotten Land, pra quem gosta de jogo de plataforma, esse aqui as pessoas não podem ignorar. Kirby chegou nesse patamar, sabe? Com esse jogo. Muito bom mesmo.
Acho mais forte. Mais uma vez.
É sobre isso.
Que homem.
E é verdade, o pessoal vai concordar comigo. Tá lá em cima, mano. Tá bom. Tá lá em cima. Junto com os melhores jogos do Mario.
Você diria que é um dos jogos de plataforma já feitos?
É um dos jogos de plataforma já feitos, definitivamente.
E ponto final, é isso aí. Cara, eu vou fazer coro a todos aqui que elogiaram o jogo. Eu me diverti muito, muito com esse Kirby. E eu, como um jogador que já tinha alguma experiência com o Kirby e que venho de frustrações, assim, dos mais recentes, eu fui agraciado com esse jogo. Porque, na minha opinião, ele é uma explosão de surpresas, ele é muito divertido, ele funciona no co-op. E eu acho que ele é, até agora, assim, a gente pegando 2022, ele é um dos melhores jogos que estão disponíveis aí de lançamentos desse ano. Com certeza, fácil, sim. Cara, sei lá, ele faz cócegas em você, assim, sabe? Ele é muito agradável, ele é muito bonitinho. E é o tempo todo alguma coisa te surpreendendo e te deixando preso ali, né? Não querendo parar de jogar. As fases, elas são curtinhas e às vezes você vê que você ficou um tempão jogando ali e você avançou pra caramba no jogo e você quer continuar jogando. E aí você entra pra fazer um desses desafios especiais que tem nas fases, que são difíceis, e você fica um tempão tentando, e você quer fazer ele completo, você quer completar as fases, você quer pegar todos os bichinhos lá, o Odd, você quer pegar os desafios todos, ele vai te abraçando de um jeito que tudo que ele coloca ali à disposição do jogador funciona muito bem e ajuda a te envolver, assim. Então eu acho que, pra quem tava um pouco cético com o Kirby em 3D, esse novo Kirby e tal, ou tá na dúvida, porque afinal de contas, como o Lucas mesmo bem lembrou, os jogos estão caros, não é muito fácil recomendar jogo pras pessoas, porque tá difícil, né, dar conta. Uhum. Mas se você tá afim de pegar um jogo e você tava meio na dúvida do Kirby, cara, eu acho que todos esses argumentos que a gente compartilhou aqui, todos esses pontos que a gente falou aqui, talvez te ajudem a decidir. Eu acho que pra quem curte jogo de plataforma, ele é imperdível, assim. E é isso. Super recomendado o Kirby aqui por nós quatro. Coelho, reta final do episódio pra encerrar. Vamos fazer um up indica rapidinho? Acelerado?
Ué, dá tempo? Vambora.
Vamos rapidinho.
Então tá. Vou começar, já vou puxar aqui. Eu quero recomendar que todos assistam o filme do Sonic 2. Mano, a gente foi convidado e a gente foi na sessão VIP da Paramount essa semana. E caraca, mano, o filme é muito bom. Possivelmente o melhor filme de games de todos os tempos, assim. Ele tem mais ação do que o primeiro filme. E as cenas de ação estão todas fantásticas. O filme é engraçado do início ao fim. Mano, você sai satisfeito do filme, sabe? Muito bom. Recomendo demais. Assistam, não percam o filme do Sonic 2 e assistam com as suas namoradas. Porque, olha, tive meu momento. O meu momento.
Nossa, cara, eu não acredito que finalmente a maldição foi quebrada com ele.
A maldição foi quebrada, Dan. Se um dia fui triste, nem me lembro. Assisti o filme do Sonic no cinema com a minha namorada.
O Coelho, toda vez que a gente fala do filme do Sonic, do primeiro, o Coelho fica triste, cara. Ele vai murchando, assim, sabe? Como uma planta seca. Porque ele se lembra que ele não viu o Sonic com a namorada dele. E ele nunca tinha assistido.
Ela me trocou. Ela foi ver com a mãe dela. Ela foi ver o filme com a mãe dela. Não veio comigo no cinema. Porque ela é super fã do Sonic. No dia eu não podia. Ela queria muito assistir. E aí, dessa vez, a gente foi em grande estilo. Ainda fomos na sessão VIP. Muito, muito top. O filme tá excelente. Fica a minha indicação aí pra galera.
Todo mundo tá falando muito bem dele, tô bem curioso, mas eu nem vi nenhum
ainda. Assista. É, eu assisti o primeiro com ela também, a gente alugou pelo Amazon Prime, foi tipo R$7, um bagulho assim, muito bom.
Bom demais, bom demais. Lucas, você pode indicar o que você quiser, cara, pode ser um jogo, pode ser um filme, pode ser um livro, uma série, sei lá, o que você quiser indicar, cara, o espaço é seu.
Eu terminei de ver recentemente Pacificador e eu achei excelente, e no geral eu tô com muita preguiça de ver série de heróizinho. O Pacificador tava no último Esquadrão Suicida, pra quem não chegou a ver, e eu achei muito, muito, muito boa mesmo essa série, achei muito legal, muito divertida. O John Cena como pacificador tá excelente e recomendo muito, achei muito, muito legal. E outra recomendação, eu tô finalmente jogando DLC de Outer Wilds, absolutamente espetacular, joga.
Faz juiz ao jogo base?
Até agora sim, mas dá muito medo. Assim, o jogo base ele dava medo em certos momentos, mas agora tipo, eles foram intencionalmente, tipo assim, a gente quer fazer você sentir medo. Então eu tô jogando muito devagar porque eu tô apavorado, mas incrível, tá fazendo juiz ao jogo base. E o jogo base pra mim é uma das melhores coisas já feitas, assim, de videogames pela humanidade. Então, é um DLC excelente, assim, recomendo muito.
É fantástico, primeiro mesmo, é sensacional. Marcelo, você tem alguma coisa que você quer indicar, cara, pra galera?
Consigo até duas. Eu posso ser bem breve nas duas.
Manda brasa.
Se alguém aí é assinante de HBO Max e gosta de séries, ou gosta de arte no geral, pelo amor de Deus, assista The Leftovers.
Muito bom.
Toda oportunidade que eu tenho de recomendar essa série, eu recomendo. Porque quando ela tava passando, acho que foi entre 2015 e 2017, assim, ela não era muito comentada, ela não tava no centro do debate sobre televisão, séries no geral. E a minha sensação quando eu assisti foi como ninguém falou disso e como ninguém tá falando disso até hoje, assim. Uma coisa que realmente mudou minha vida. São 3 temporadas, acho que uns 10 episódios cada, tranquilíssimo e transcendental. A outra recomendação aí é pra quem tem Game Pass ou tem uns trocadinhos pra gastar, é que eu tô adorando jogar Tunic.
Ah, sabia! Eu quero muito jogar.
Muito bom mesmo.
Tô fascinado. Eu ainda não terminei. Eu tô jogando no canal também, né? As coisas que eu jogo no canal, eu só jogo no canal. É a primeira experiência, assim. Então, tô jogando bem gradativo, só que eu acabei de chegar num ponto em que o jogo desgraçou minha mente também. Mais ou menos nessa proporção que eu tava falando do Lord Kirby. Vai pra direções que estão me surpreendendo muito, mas independente disso, o que ele faz com a premissa básica dele, né? É um Zeldinha isométrico low poly, mas ele resgata coisas com o manual, a ideia de interagir com um manual impresso, que ele não é impresso, né? Ele é parte do menu do jogo. Trazer essa sensação que a gente tinha quando mais novo de entender coisas e explorar coisas também pelo manual e ler o manual como parte do ato de jogar. Fantástico, fantástico.
Muito legal.
O manual é muito lindo, né? Só queria dizer isso, tipo, que eu joguei ele.
Nossa,
é muito
demais.
Lindo, ele é muito lindo.
É seu vídeo, né? Eu vi o seu vídeo.
Ou foi o Ricardo, foi o Ricardo.
Ah, foi o Ricardo.
É que tava bom, a gente achou que fosse seu.
Excelente, excelente.
Obrigado. Vou passar pro Ricardo, eu também gostei muito do vídeo que ele fez.
Muito bom, muito bom. A gente, inclusive, fez um episódio aqui que saiu, quando esse aqui for pro ar, acho que vai ter 2 semanas, em que a gente falou sobre o Tunic. Foi um episódio bem legal. A gente falou sobre o Tunic e alguns outros jogos também. também, tipo o Ghostwire Tokyo. Cara, tava todo mundo bem fascinado pelo Tunic, eu acho que estamos junto com o Marcelo nessa daí. Cara, eu vou fazer uma indicação aqui breve também, eu vou indicar o novo disco do Red Hot Chili Peppers, o Unlimited Love, que é o retorno do John Frusciante ao time do Red Hot Chili Peppers, pela terceira vez, né, desde estar de volta o Red Hot. E o Red Hot Chili Peppers é uma banda que, puta, marcou muito minha adolescência, e de um tempo pra cá eu desapeguei um pouco da banda, parei de escutar. Eu acho o último disco fraquíssimo, assim. E quando eu vi que o Frusciante tava de volta, veio aquela coisa, e eu acho que é um disco muito nostálgico, é um disco que conversa com várias fases do Red Hot, e tem músicas muito legais. Então, assim, quem gosta de Red Hot, mas é aquele fã velho que só escuta o Californication e o By The Way, sabe? Pega pra ouvir, que você vai ver muito do Red Hot, do bom Red Hot Chili Peppers. É um discaço, assim, tô gostando muito. E ele é um disco todo analógico, os caras, tipo, remasterizaram no estúdio, tudo na fita. É uma loucura, assim.
Que legal.
Então, é um álbum muito legal, cara. Recomendo muito pra quem gosta de Red Hot, ou teve alguma relação com a banda em algum momento, porque você vai ouvir e vai evocar memórias, assim, legais. Bom, essa é a minha indicação. Ah, não, eu quero falar mais uma coisa aqui. Começou um evento de skins no Overwatch, e aí a minha recomendação é você não jogar. Não jogar! Porque é uma falta de vergonha na cara o que eles estão fazendo com esse jogo. Eu fico aqui sempre indignado, tal como o Gil do Vigor. Eu fico indignado com o Overwatch. Esse evento novo é patético. Eu não vou cansar de bater no Overwatch depois das minhas 3 mil horas de jogo. Entendeu? Então é isso. Agora sim, vamos encerrar esse episódio com a minha fúria contra o Overwatch e contra a Blizzard também. E quero agradecer muito aqui a presença dos nossos queridos Lucas e Eduardo, do nosso querido também Marcelo Vinícius. Gente, muito obrigado por ter topado gravar aqui com a gente, participar desse papo. Lucas, deixa suas redes pra galera poder seguir você, seguir o seu trabalho. Fala um pouquinho aí do que você tá fazendo na internet. E, cara, as portas mais do que abertas pra você voltar, porque você já é da casa.
Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Sempre um prazer participar aqui do podcast. Vocês são maravilhosos. O Marcelo é maravilhoso, né? Ele não é do Up, mas é uma pessoa maravilhosa também. Inclusive, eu queria só dizer que as suas lives são muito boas, Marcelo. E também os clipes que você posta em especiais de saque são muito bons.
Oh, muito obrigado.
Suas observações são sempre muito pontuais e incríveis. Só queria dizer que tem um fã aqui. E sobre o meu trabalho, vocês podem seguir no Nautilus. É Nautilus Link. Basicamente no Twitch, no YouTube, feed de podcast, em plataforma de podcast, tipo Spotify, etc. A gente faz vídeos, a gente faz lives, a gente faz vários conteúdos na internet sobre videogames no geral. E o meu Twitter é LucasEduardoRZ. E é isso. Obrigado pelo convite. Foi muito top. Gostei muito de conversar sobre Kirby com vocês e tamo junto.
Tamo junto, demais. Cara. Marcelos, deixa aí as suas redes, cara. Sei que você tem feito as lives. Inclusive, faço coro ao Lucas aqui. Suas lives são sensacionais e recomendo a todos. Mas deixa aí. O espaço é seu, cara. Obrigado e volte sempre, mano.
Pô, eu que agradeço. Não só o papo, o convite, mas o elogio, né? Acho que quando a gente trabalha numa parada que a gente gosta, uma das partes mais gratificantes é ser admirado por quem você admira, que eu acho que rolou aqui. Eu sou muito fã do Nautilus, do Up, do trabalho de vocês. Bom, como vocês comentaram, eu tenho um canal na Twitch, que é o meu nome, _V, Marcelos com dois L's, o S, _V. E lá, pra quem quiser ver a minha primeira experiência com, pelo menos a segunda metade, quando esse blog sair, certamente eu não vou ter terminado o Kirby ainda. Eu tô jogando só em live. Pra quem quiser ver a minha reação em primeira mão desse tal último chefe que o Coelho falou aí, ainda vai rolar no canal. Tunic também tá rolando no canal. E meu Twitter é igual, Marcelos_V. E os meus textos estão reunidos no meu blog chamado Miojocru, miojocru.com. Acho que eu vou acabar escrevendo tanto sobre Tunic quanto Kirby lá, eventualmente. O bom do blog ser meu é que eu não cumpro prazo, então, um dia, uma hora sai.
Bom demais,
cara. O prazo é muito ruim.
Sim, exato.
Bom demais. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Coelho, muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo, cara.
Seu lindo.
Muito feliz aqui,
tamo
cara.
Tamo junto, pô. É nóis.
Eu vou passar a ir mais à sua casa agora, mas eu vou à toa, assim, não vou só porque a gente vai gravar nada.
Eu adorei, mano, adorei. Por favor, volte sempre. Adorei que você veio aqui, foi... Nossa, a gente podia ter ficado horas aqui conversando. E a galera gostou, né? A gente recebeu umas mensagens muito fofas do pessoal que gostou de ver a gente junto e tal. Então, muito obrigado aí por a galera por ter mandado. Porque, cara, a gente realmente gosta muito de receber as mensagens de vocês. A gente reverbera sempre no nosso grupo aqui de hosts, né? De apresentadores do Up, prints e tal. Tipo, olha que fofa a mensagem que mandou, não sei o quê. É, a gente gosta muito. Então, sigam a gente lá, vem interagir com a gente lá nas redes do Up, o @segueup. É muito legal mesmo.
Exatamente.
Bem maneiro.
E a gente tá fazendo conteúdos novos lá no Instagram também, né, cara? A gente vai começar a fazer uns reels lá. Acho que quando esse episódio aqui tiver no ar, ar já vai ter saído o Rios, que eu fui gravar lá na casa do Coelho no dia que a gente respondeu essas perguntas. Então fica de olho lá, segue as redes, confere o nosso Catarse, tá aqui na descrição, e segue a gente também, cara. Tem aqui as minhas redes, a rede da Márcia, a rede do Coelho, tá tudo aqui na descrição do episódio. E semana que vem a gente volta, né, Coelho?
É isso aí, rapidinho. Eu queria realmente fazer duas recomendações pras pessoas sobre o Kirby and the Forgotten Land. Dois indicas rápidos aqui. Primeiro, o Dan tava falando de música, eu me lembrei que muitas pessoas ignoram aquela sessão de música dos jogos, que dá pra você ficar ouvindo as músicas dos jogos. Não ignora do Kirby. Primeiro que as músicas são excelentes, segundo que é um show de fofura maravilhoso. Fica na cidade dos Waddle Dees. Vai lá e simplesmente aproveite o show. É maravilhoso, sério. E a segunda coisa, quando você vê aquela bomba gigante que explode muito alto, engole ela e pega o poder. O nome do poder é Crash. E aí tu pega o upgrade desse poder, faz upgrade, acha a blueprint e faz o upgrade dele e acha o desafio dele, o Treasure Road dele. É épico. E a mesma coisa pro Masked Hammer, tá? Que é um dos upgrades pro martelão. Faz a Treasure Road dele. Tu se sente um bárbaro fodaço com o Kirby. É muito irado. É isso.
Beleza.
Então é isso, ó. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Temos sempre um episódio novo do Up aqui pra vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de ativar o sininho aí, deixar review no agregador de podcast de vocês. Se vocês não podem ajudar a gente lá no catarse.me/up, ajudem a gente dessa forma. Tipo, gasta 2 minutinhos do seu tempo pra poder fazer isso, que realmente faz diferença aqui no nosso trabalho. A gente tá precisando mesmo do apoio da nossa comunidade agora. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente de todas as formas, indicando pras pessoas e seguindo a gente nas redes sociais. Tamo juntasso, galera. É nóis.
Fechou. Até semana que vem, gente. Valeu. Tchau, tchau.
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 Dá tchau aí, gente.
Tchau.
Tchau. Eu tinha dado, acho que eu falei baixinho.